Com a proteção de Deus, em nome do povo de Planura, declaro aberta esta reunião. Passando agora para a primeira parte do expediente, pequeno expediente. Peço que todos fiquem de pé para ouvir o hino nacional. Ata da 8ª reunião ordinária de 2015, em discussão. Se algum vereador tiver qualquer objeção contra o conteúdo desta ata, manifeste. Ata aprovada. Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências.
Ofício número 140/2015. Excelentíssimo senhor Lucas Giovanni da Silva, presidente da Câmara Municipal de Planura. Assunto: notifica liberação de recursos estaduais. Senhor Presidente, conforme determina a Lei Estadual número 13.367/99, notificamos aos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e às entidades empresariais do município sobre a liberação do recurso referente ao convênio número 0190/2014 do Estado de Minas Gerais e Segov, Caixa Econômica Federal, para ampliação e conclusão do Centro Municipal Poliesportivo, situado na rua Rafael Ferreira dos Santos, sem número, bairro Jardim Orlando Pérez, Planura, Minas Gerais, para a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Assuntos Urbanos e Planejamento, no valor total de R$60.000. Atenciosamente, Paulo Roberto Barbosa. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Presidência. De acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Programa. Alimentação escolar, EJA, R$ 180. Alimentação escolar pré-escola, R$ 4.110. Alimentação escolar, creche, R$ 2.940. Alimentação escolar, ensino fundamental, R$ 5.040. Penat, 002, R$ 127.82. Penat, 002, R$ 85.21. Penat, 002, R$ 1.068,67. Cota 004, R$ 26.454,37.
Peço ao secretário que faça a leitura das proposições.
Indicação número 023/2015. Senhor presidente, vereador que subscreve Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura e aprovada pelo plenário a proposição de indicação no sentido que seja encaminhado o expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, propondo a construção de uma cobertura em frente ao BS, no bairro Jardim Orlando Pérez. Justificativa. Essa indicação propõe a construção de uma cobertura para que trabalhadores que aguardam transporte até o local de trabalho e pacientes que aguardam transporte para se deslocarem a hospitais em outras cidades possam se proteger melhor em dias de chuva. Assim, aguardo, vereador signatário, que o excelentíssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais, no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário, 11 de junho de 2005. Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior. Indicação número 024/2015. Senhor presidente, vereador que subscreve Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura e aprovado pelo plenário proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado o expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, propondo maior fiscalização quanto às queimadas em áreas da cidade. Justificativa. Essa indicação propõe a fiscalização e o combate às queimadas juntamente com a polícia ambiental, pois a população está reclamando das queimadas que estão ocorrendo na cidade, principalmente no bairro da Vila de Furnas, afetando crianças e idosos, causando problemas de saúde, como exemplo, sinusite, rinite, alérgico e outras doenças crônicas. Assim, aguardo, vereador signatário, que o excelentíssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais, no sentido de, na medida possível, atender presente indicação. Plenário, 11 de junho de 2015. Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior. Indicação número 025/2015. Senhor presidente, a vereadora que essa subscreve, Célia Soares Lucas, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura e aprovada pelo plenário, proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado o expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, destacando a necessidade da prefeitura deixar de utilizar o lago como ponto de captação de água através do caminhão-pipa, bem como proibir empresas particulares de usá-lo, exceto em casos de urgência. Justificativa. Esses procedimentos têm causado a destruição de parte do gramado na margem direita do lago. Além da prefeitura e empresas particulares, o local está sendo invadido por muitas pessoas que estão estacionando o carro no local e usando os mesmos para fazer churrascos, o que também está danificando a grama. É importante ressaltar que as pessoas podem usá-lo como lazer, mas devem estacionar os carros na avenida. Essa indicação visa conservar o ambiente e evitar que o gramado do lago continue sendo danificado. Assim, aguardo a vereadora signatária que o excelentíssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 12 de junho de 2015, Célia Soares Lucas. Indicação número 026/2015. Senhor presidente, o vereador que subscreve Luciano Machado, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura e aprovada pelo plenário proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, destacando a necessidade de colocar em prática a lei número 930/2013 em caso de não fornecimento de uniformes por falta de recursos financeiros. Justificativa. Muitas vezes, pais de famílias de baixa renda não têm condições de adquirir uniformes para seus filhos. Caso a prefeitura não disponha atualmente de recursos financeiros para fazer a doação de uniformes para as crianças carentes, uma alternativa é colocar em prática a Lei nº 930/2013, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios com empresas privadas para o patrocínio de uniformes escolares e da outras providências. Assim, aguardo o vereador signatário Com excelentíssimo senhor prefeito municipal, determine as medidas administrativas legais, no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário, 12 de junho de 2015. Luciano Machado.
Projeto de lei legislativo 005/2015, de autoria do vereador Luciano, que existe em academia de ginástica e similares equipamento para medição de pressão, que passará pela Comissão Legislação, Justiça e Redação para emitir os pareceres verbais.
Excelentíssimo senhor Lucas Giovanni da Silva, presidente da Câmara Municipal. Assunto: Projeto de Lei do Legislativo número 005/2015. Senhores vereadores, anexo, remeto projeto de lei de minha autoria, que visa exigir em academias de ginástica e similares equipamento para medição de pressão arterial, aferição de pressão arterial. Nas academias de ginástica e similares, como centro esportivo, clubes e outros, as pessoas praticantes realizam esforço físico e são propícias à alteração na frequência cardíaca, que pode ocorrer de maneira perigosa. Portanto, se as academias e afins possuírem o equipamento ou funcionários treinados para realização na medição de pressão, pode-se evitar um problema muito pior até que a pessoa seja adequadamente atendida. Esperando contar com a aprovação da presente proposição. Atenciosamente, Luciano Machado.
Pergunta ao membro da Comissão Legislação, Justiça e Redação, Luciano Machado, se dispensa o prazo regimental da matéria.
Dispensa.
Pergunta aos membros da Comissão Legislação, Justiça e Redação, Luciano Machado.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Emenda aprovada. Quer dizer, parecer desfavorável. Emenda modificativa de autoria da mesa diretora ao projeto de lei número 007/2015.
Emenda modificativa no artigo 30, parágrafo 1º do projeto de lei número 007/2015. A mesa diretora da Câmara Municipal, observadas as normas regimentais, apresenta a emenda modificativa no artigo 30 do projeto de lei número 007/2015, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2016 e da outras providências, com a seguinte redação. Artigo 30. Orçamento para o exercício de 2016 poderá destinar recursos para a reserva de contingência de no mínimo 1% das receitas correntes líquidas previstas e 30% do total do orçamento de cada entidade para abertura de créditos adicionais suplementares. Artigo 5º, parágrafo 3º da Lei RF. Parágrafo 1º. A lei orçamentária conterá autorização para a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 30% da despesa fixada. Justificativa. Os dispositivos em questão, na forma original, prevêem índice de remanejamento orçamentário muito alto, o que pode macular a lei orçamentária quando de sua confecção. Esperando a melhor análise da proposição ora apresentada, somos... Anteciosamente, Lucas Giovanni da Silva, Almezinho Luiz Martins, Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Projeto de lei número 012/2015, que passará pelas comissões Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, para emitir seus pareceres verbais.
Mensagem ao projeto de lei número 012/2015. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores, vem por intermédio desse apresentar o projeto de lei número 012/2015. Posto que os servidores do município participaram de palestras, adquiriram o kit pedagógico e solicitaram ao município que fizesse o desconto em folha para facilitar o pagamento. Ocorre que, para efeito do desconto em folha, deve haver autorização legislativa. Portanto, requeiro a aprovação do presente projeto apenas para autorização formal daquilo que os servidores já apresentaram anuência. Sendo só para o momento, renova-se os protestos de elevada estima e distinta consideração. Anteciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de Planura, 12 de junho de 2015. Paulo Roberto Barbosa.
Pergunta ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Luciano Machado, se dispensa para o eventual da matéria.
Dispenso.
Pergunta aos membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Luciano Machado.
Favorável.
Carlos Roberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Pareceres verbais. Favoráveis. Pergunta ao presidente. Aí tem também o Finanças e Orçamento da Tomada de Contas. Pergunta ao presidente, Finanças e Orçamento da Tomada de Contas, Adriano Roberto da Silva, se dispensa para o prazo mental da matéria?
Dispenso, presidente.
Pergunta aos membros da Comissão Finanças e Orçamento da Tomada de Contas, Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor presidente.
Carlos Roberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
César Soares Lucas.
Favorável.
Pareceres favoráveis. Projeto de Lei número 03 de 2015.
Mensagem ao projeto de lei número 03/2015. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores, apresento o presente projeto de lei número 03/2015, o qual altera o item 8º do artigo 1º da Lei Municipal 663, de 18 de fevereiro de 2003, e das outras providências, considerando o contrato de compra e venda firmado entre partes, havendo necessidade de adequação da legislação para autorização de transmissão da escritura pública, quitação dos valores avançados. Desse modo, sendo projeto de lei apenas para obtenção de autorização formal dessa Casa Legislativa, requer-se aprovação do mesmo. Cordialmente, Paulo Roberto Barbosa.
Que passará pelas comissões Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Obras e Serviços Públicos, para emitir seus pareceres verbais. Pergunta ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Luciano Machado, se dispensa o prazo regimental da matéria?
Dispenso.
Pergunta aos membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, seus pareceres. Luciano Machado.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Pareceres favoráveis. Pergunta ao presidente da Comissão Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Adriano Roberto da Silva, se dispensa o prazo regimental da matéria?
Dispenso, senhor presidente.
Pergunta aos membros da Comissão Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor presidente.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Sérgio Soares Lucas.
Favorável.
Pareceres favoráveis. Pergunta ao presidente da Comissão Obras e Serviços Públicos Municipais, presidente Francisco Antônio Nascimento Filho.
Dispensa.
Se dispensa o prazo regimental, dispensado. Pergunta aos membros da Comissão Obras e Serviços Públicos Municipais, Francisco Antônio Nascimento Filho.
Favorável.
Almezinho Luiz Martins.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Pareceres favoráveis. Projeto de Lei número 014/2015, de autoria do Poder Executivo, que institui o Plano Decenal de Educação de Planura, Minas Gerais, e dar outras providências. Passará pelas comissões Legislação, Justiça e Redação, Obras e Serviços Públicos, para emitir seus pareceres no prazo regimental.
Ofício número 152/2015. Mensagem ao projeto de lei número 014/2015. A Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais. Assunto. Encaminho o projeto de lei número 014/2015. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, temos a honra de encaminhar a esta casa o presente projeto de lei que institui o Plano Decenal da Educação de Planura, Minas Gerais, e da outras providências. O presente encaminhamento se baseia nas seguintes justificativas. A Lei Federal nº 13.005, que aprova o Plano Nacional de Educação, estabelece no seu artigo 2º a obrigatoriedade dos estados e municípios elaborar seus planos decenais de educação correspondente. Em cumprimento a esse dispositivo legal, este município, em estreia cooperação com o Estado de Minas Gerais, através da Secretaria do Estado da Educação e Superintendência Regional de Ensino, elaborou o seu Plano Decenal Municipal de Educação, de forma participativa e democrática, que contém o diagnóstico, as prioridades, os objetivos e as metas para a nossa educação nos próximos 10 anos. Esse plano foi constituído levando em consideração todas as etapas, níveis e modalidades de ensino existentes no município, quer pertencentes à rede municipal ou rede estadual, pois trata-se de um plano para todo o município e não somente para a rede pública municipal. É, pois, com alta expectativa que aguardamos a análise do presente projeto de lei por parte dessa Câmara de Vereadores e sua consequente aprovação. Solicito a apreciação do mesmo em caráter de urgência urgentíssima, considerando o prazo final de aprovação do mesmo até 25/6/2015, sob pena de corte de repasse de recursos federais. Com minha mais alta consideração, Prefeitura Municipal de Planura, 15 de junho de 2015. Paulo Roberto Barbosa.
Passaremos agora na ordem do dia, onde discutiremos e votaremos as seguintes proposições. Indicação 023/2015, com a palavra o autor, vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Boa noite a todos, públicos presentes, imprensa escrita e falada, ouvintes da internet. E dizendo aqui que essa indicação aqui é simples. Lá no BS, lá no bairro, lá em cima, tem várias pessoas lá e moradores que me procuraram. É questão da construção de uma cobertura, pois o mesmo acorda 4 horas da manhã, 4 e meia, para pegar uma ambulância para outra cidade, tipo Uberaba, Barretos. Muitas vezes está em chuva e o pessoal fica lá esperando, e é difícil. E também para os próprios pessoal daquele bairro que pegam ônibus de usina, de outras empresas que pegam os funcionários em Planura. Vai ser uma melhoria para aquele bairro, e eu tenho certeza que, na medida do possível, que o prefeito possa fazer isso aí com carinho mais rápido possível, antes do período de chuva. Conto com o apoio dos nobres vereadores.
Indicação em discussão. Com a palavra, vereadora Célia Soares Lucas.
Boa noite, público presente, imprensa escrita e falada. Nobres vereador, a sua indicação, Juninho, eu também já falei aqui nesta casa sobre esse problema lá do Orlando Pérez. Mas me parece que está abrindo todos os dias a unidade básica de saúde lá. Está sendo aberta de manhãzinha, o guarda está abrindo. Até então, o prefeito vê o que vai fazer lá. Eu pedi até uns bancos para colocar ali em volta o jardim e arborizar ali aquela em volta ali. Então, eu acredito, falei eu mesmo com ele, ele disse que ia ver direitinho, ia pedir para esse guarda estar abrindo a unidade lá mais cedo, e me falaram que está sendo aberto, viu? A sua indicação é excelente e precisa tomar essa medida, sim. Muito obrigada.
Em votação. O vereador concorda com a indicação, permanece como se encontra, ou ao contrário, manifesta. Indicação aprovada. Indicação 024/2015, com a palavra o autor, vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Essa outra indicação aqui, como a gente está chegando no mês de agosto aí e tal, época seca, onde tem várias queimadas na região, o que não ocorre, não deixa de ocorrer dentro da cidade, em Planura. Muitas vezes, a pessoa aqui, moradores, donos de quintais, aí, eles queimam no fundo. E causa muito constrangimento às crianças que têm problemas de respiração, pessoas idosas. E fui abordado por um morador de um bairro da Vila de Furnas, ele me questionou, né, sobre esse assunto. Aí eu peguei e falei que ia fazer uma indicação relacionada também a uma parceria entre o município e a Polícia do Meio Ambiente. Pois muitas vezes a gente liga na Polícia do Meio Ambiente e eles não fiscalizam. Várias vezes já aconteceu. Então, quer dizer que tem uma parceria entre a Secretaria de Meio Ambiente com o município e com a Polícia Militar Meio Ambiente para coibir esse ano essas queimadas.
A palavra, vereador Luciano Machado.
Eu queria parabenizar o vereador Carlos Alberto por esta indicação. E eu queria te dar aumentar uma proposta para essa indicação sua. Essa parceria devia ser também uma parceria bem estreita com as usinas. Pelo que eu vejo aqui na região, quem mais tem poder para apagar incêndio, queimada, ao pessoal das usinas. Então, acho que deveria ter uma parceria bem feita entre o meio ambiente e planura com as usinas que circundam a nossa cidade. Parabéns pela proposta.
Parabenizar também o vereador Carlos Alberto Nogueira Júnior pela indicação. Eu que, algum tempo atrás também, já fiz uma meio que parecida, mas que seja um fiscal da prefeitura para colocar as penalidades em quem faz essas queimadas dentro da nossa cidade, mas bem parecido também, e te parabenizo por isso.
Essa proposta do Luciano aqui também é boa, a sua também, que você, justificativa, só para relembrar que uma vez eu tinha uma sorveteria aqui, do lado da prefeitura aqui, há uns 4 anos atrás, vizinho do lado da... pôs fogo lá, a fumaça veio no rumo do comércio, assim, o pessoal que estava na sorveteria reclamou, eu liguei na época no telefone da Polícia do Meio Ambiente, eles não vieram nem fiscalizar. Então, se o município fiscalizar com rigor através do no código de postura que tem lá sobre isso aí, alguma parte, e pôr em prática, as polícias têm que tá sendo acionadas assim, juntamente em parcerias, com certeza vai evitar bastante.
E lembrando também sobre o código de postura, quando foi enviado aqui, fiz várias emendas sobre este caso, mas retiraram o projeto e até agora nada. Mas parabéns. Indicação 025/2015, com a palavra o autor, vereadora Célia Soares Lucas.
Boa noite novamente. Eu quero deixar aqui bem claro essa indicação que eu fiz. Passando por volta do lago, notei ali o lado direito, ficou careca. Dizemos careca, sim, tirou a grama, tá? Já está em estrada mesmo, terra pura, de tanto carro tá ali transitando naquela área, principalmente o nosso caminhão pipa. A gente precisa, sim, da água, do que o pipa possa estar pegando água, mas que o prefeito arrume outro lugar para estar captando essa água, porque o lago é uma coisa bonita, ali o pessoal faz caminhada e está acabando com o gramado. Não só o caminhão da prefeitura, como outras empresas, né, particulares que capta, pega água ali. Então, também, o pessoal, aos domingos, final de semana, usa muito ali para fazer churrasquinho. Não sou contra, não. Ali o carro que entra ali está danificando o nosso gramado, o nosso verde. Então, que o senhor porta-voz do prefeito leve essa mensagem a ele também, dizendo que cuide mais do nosso lago, que ali é onde o pessoal... É um ponto turístico, né, gente? É muito bonito o lago e está destruindo o nosso grama. Acho que ali a gente tem mais é que preservar. Então, essa indicação, eu queria que fosse bem estudada pelo senhor prefeito e que ele tomasse as medidas cabíveis. Boa noite.
Em discussão. Em votação. O vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação 026/2015, com a palavra o autor, Luciano Machado.
Boa noite, senhores vereadores, a mesa diretora, todo o público presente, a imprensa, os internautas, os funcionários destacados. Essa indicação aqui eu estou pedindo para colocar em prática a lei número 930 de 2013, em caso de não fornecimento de uniformes. Há poucos dias eu estive ali na escola João Alves e presenciei a maioria das crianças sem uniforme escolar. Aí eu procurei o pessoal da Secretaria de Saúde e eles falaram que não está tendo condições financeiras para distribuir uniforme. Aí eu lembrei de uma lei que eu fiz em 2011, só que ela foi sancionada em 2013 pelo prefeito Aparecido. E essa lei fala o seguinte: ela autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com empresas privadas para o patrocínio de uniformes escolares da outras providências. E essa lei, gente, ela é bem explicada, vou ler para ficar bem entendido. Ó, artigo 1º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com empresas privadas para o patrocínio de uniformes escolares da rede municipal de ensino. Artigo 2º. Será permitida a participação no convênio somente as empresas instaladas no município de Planura. Artigo 3º. O Poder Executivo Municipal determinará a quantidade de peças, as dimensões, o modelo do uniforme e o espaço a ser destinado às logomarcas das empresas. Parágrafo 1º. O espaço a ser ocupado pela logomarca da empresa deverá ser de tamanho inferior ao reservado do logotipo da escola e será obrigatoriamente gravado em um só local, na manga ou nas costas. Artigo 4º. Fica terminantemente proibida a utilização do espaço promocional para fins eleitorais, uso pessoal de autoridades e servidores públicos, fumo, cigarros e similares, bebidas alcoólicas, exposição dos menores à situação vexatória ou propaganda de produtos que atendem aos bons costumes. Artigo 5º, que é um dos mais importantes. Não haverá licitação para escolha da empresa, mas sim após o poder público divulgar a quantidade de uniformes, a propaganda será dividida de maneira igual para todas as empresas interessadas e qualificadas. Ou seja, não tem sentido não se ter uniforme para as crianças da nossa cidade. Se o Poder Executivo alega que não está tendo recursos para fazer essa doação de uniformes, que use essa lei. Que essa lei está muito bem explicada, é uma lei simples, e coloca o comércio, eu tenho certeza, o comércio de toda a cidade vai querer fazer isso da melhor maneira possível. E não é licitação, é dividido para todo o comércio que estiver legalizado e com essa boa intenção. Então eu peço essa indicação, que o senhor prefeito estude ela com carinho. Porque se todas as crianças estiverem uniformizadas, é melhor a justiça social dentro da escola, ou seja, toda criança vai estar igual, não vai ter aquela diferença de roupa. A criança muitas vezes está até envergonhada de chegar com a roupa, porque não tem uma roupa para ir na escola aquele dia, se todo mundo tiver uniforme. Outra questão também é a segurança. Todo mundo vai estar tão uniformizado, fica mais fácil, de repente, uma criança se perder, ele deverá estar obrigatoriamente uniformizado. Então, eu acho que o prefeito tem que ver com carinho essa indicação e colocar em prática essa lei. Então, conto com o apoio dos novos vereadores.
Indicação em discussão. Com a palavra, vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Só parabenizando a sua indicação aí, já que já tem a lei, né? Projeto de lei, então poderia estar sendo futuramente feito isso aí. Parabéns.
Com a palavra, vereador Celso Luiz Martins.
Só te perguntando um negócio aqui, Luciano. Ela foi sancionada, você disse, em 2013 pelo Aparecido Marinho da Silva ou 2012?
13.
Mas 2013 já era o Paulo Roberto Barbosa.
2012, então. 2012.
Ah, só isso. Parabéns pela indicação.
Em votação. O vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra. Ao contrário, manifesta. Indicação aprovada. Projeto de Lei do Legislativo 005-2015. Projeto em discussão. Com a palavra, vereador Luciano Machado.
Esse projeto de lei... Vou ler aqui o projeto. Ele exige academias de ginásticas e similares equipamento para medição de pressão arterial. Artigo 1º. Em todo estabelecimento que ofereça ginástica e atividades similares, deve ser disponibilizado equipamento para medição de pressão arterial para uso antes ou depois das atividades físicas. Parágrafo 1º. O equipamento poderá ser do tipo digital, mecânico, esfigmomanômetro, com estetoscópio e será ferido semestralmente e sempre que se fizer necessário. O estabelecimento encaminhará um funcionário por turno de funcionamento para realizar treinamento quanto ao uso do equipamento. Artigo 2º. Esta lei será regulamentada pelo Executivo no prazo de 90 dias, a contar do início de sua vigência. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Então, é uma lei simples, que é fazendo a exigência que nas academias passam a ter esse equipamento de medição arterial. Eu acho que é justo, porque muitas vezes pode acontecer de uma pessoa passar mal lá e rapidamente ver se a pressão está alta. Então, até que se seja levado para um atendimento melhor. Então, é um projeto simples que eu considero importante. Inclusive, eu gostaria de aproveitar aqui e pedir para o secretário, pro líder do prefeito, tem um outro projeto meu que obriga as academias a colocar cartazes sobre uso de anabolizante. É um projeto simples, que tinha que estar lá constando. Toda academia, é academia e centro esportivo. Do mesmo jeito esse projeto aqui, não é só academia. Então é um projeto simples, que muitas vezes poderia a pessoa deixar de usar certo tipo de produto, lendo cartaz, no cartaz explica as coisas que causam, as doenças causadas pelo uso de anabolizante, o que causa a pessoa. Então é um projeto simples. Muitas vezes a gente faz projeto aqui, vai lá para a prefeitura, é esquecido, é engavetado. O povo de Planura cobra da gente, que projeto você já fez em benefício da sua cidade? A gente vai falar, muitas vezes não acredita. Tem muito projeto bom da gente aqui, que está lá e não coloca para funcionar. E isso é muito triste para a gente. Então eu conto com o apoio de vocês na aprovação desse simples projeto.
Com a palavra, vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Então, eu tive o privilégio de trabalhar na Casa da Amizade em 2009, 2010, como instrutor de esportes. Eu era professor, mas estava como instrutor. E foi feito ali naquela época um aferimento de uma pessoa lá, que se ela tivesse praticado a ginástica lá na hora, ela tinha vindo a óbito. Então, por isso que é bom ter uma enfermeira ou um próprio profissional bacharel de educação física utilizando o aparelho para aferir a pressão, porque pode evitar um infarto fulminante. Com certeza, agora, como ele é estendido para as academias em locais, igual Lago de Furnas, agora tem uma na UBS lá em cima, futuramente vai ter uma na Praça do Cruzeiro, outra lá embaixo. Então, nessa, afixar também no quadro lá que vai ser colocado dos aparelhos, a forma dos exercícios, mas também colocar lá uma parte em vermelho, pessoal, praticar o exercício lá, sem, da mesma forma, talvez não tenha um profissional na hora lá, porque 24 horas não vai ter jeito, porque ela é o ar livre, mas colocar lá, especificando, de não, principalmente aquelas pessoas hipertensas, né? E com certeza vai ser, pode evitar também uma morte. Parabenizo o vereador aí.
Em votação, Almezino Luiz Martins.
Favorável.
Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor presidente.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Célio Soares Lucas.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Francisco Antônio Nascimento Filho.
Favorável.
Luciano Machado.
Favorável.
Lucas Giovanni da Silva. Favorável. Projeto aprovado. Projeto de lei número 007/2015, autoria do Poder Executivo, que dispõe as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2016 e dar outras providências, que passou pelas comissões Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Obras e Serviço Público, para emitir seus pareceres favoráveis no prazo regimental. Projeto em discussão. Em votação, Almezinho Luiz Martins.
Favorável.
Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor presidente.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Sérgio Soares Lucas.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Francisco Antônio Nascimento Filho.
Favorável.
Luciano Machado.
Favorável.
Projeto aprovado com emenda. Projeto de número 012/2015. Projeto em discussão. Em votação, Almezinho Luiz Martins.
Favorável.
Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor presidente.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Sérgio Soares Lucas.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Francisco Antônio Nascimento Filho.
Favorável.
Luciano Machado.
Favorável.
Projeto aprovado. Projeto de lei número 013/2015. Em discussão. Em votação. Almezinho Luiz Martins.
Favorável.
Adriano Roberto da Silva.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Sérgio Soares Lucas.
Favorável.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Francisco Antônio Nascimento Filho.
Favorável.
Luciano Machado.
Favorável.
Projeto aprovado. Segundo substitutivo ao projeto de lei número 018/2013, de autoria do Poder Executivo, que institui a gratificação mensal para os membros e servidores efetivos designados para cumprir a comissão de licitação. Compõe a comissão de licitação pregoeiro oficial do município e sua equipe de apoio do Poder Executivo de Planura, e dar outras providências, que passou pelas comissões Obras e Serviços Públicos Municipais, e dar outras, e emitir seus pareceres favoráveis ao prazo regimental. Projeto em discussão. Os pregoeiros. Em votação. Almezinho Luiz Martins.
Favorável.
Adriano Lombardo da Silva.
Favorável, senhor.
Carlos Alberto Paio Nogueira Júnior.
Favorável.
Sérgio Soares Lucas.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Francisco Antônio Nascimento Filho.
Favorável.
Luciano Machado.
Gostaria de justificar meu voto. Apesar dessa gratificação aí ser merecida, eu gostaria que o Poder Executivo estudasse os outros setores, os outros cargos, de pessoas que estão ganhando aí um salário mínimo há muitos anos e nunca teve uma gratificação. Então, muitas vezes a gente é cobrado aqui na cidade por esses funcionários merecedores de uma melhoria no seu salário e nunca vem. Aí vem uma gratificação boa dessa, de R$700 para algumas pessoas. Então, não tenho nada contra essas pessoas, são merecedores. Mas eu sou voto contra esse projeto.
Por 7 votos favorável e o contrário, projeto favorável, aprovado. Terceira parte do grande expediente, onde se encontra escrito para fazer o uso da tribuna livre, o senhor Wilson Gomes Quintanilha, com o assunto iluminação pública. Comunico que, de acordo com o artigo 27 do regimento interno desta casa, o tempo máximo para exposição do assunto na tribuna livre será de 10 minutos. Palavra, senhor.
Boa noite a todos. Eu tenho uma casa aqui na Vilinha Nova, que fizeram aqui, e eu comuniquei a CEMIG para poder fazer a ligação da energia lá. Aí o pessoal foi lá e viu que precisaria de um poste lá, por causa que a distância do poste não era compatível a distância da casa que estava podendo ser ligada à energia. Me contaram que tinha que estar comunicando a prefeitura para estar fazendo repor esse poste lá. Aí, no início de 2014, nos primeiros dias de janeiro, eu estive na prefeitura e a pessoa que fez o requerimento lá falou assim que eu tinha um prazo de 3 meses para estar adquirindo esse poste lá. Então, tem um ano e meio que eu estou tentando e lutando para poder ver se eu consigo esse poste lá. Aí, eu estou aqui hoje para ver o que é que vocês podem estar fazendo para mim, né? Porque lá está me prejudicando, porque a minha casa está pronta, a instalação está pronta, eu tenho padrão já no local, faz tempo, há mais de ano. E os vizinhos também, da mesma rua, reclamam que eles... Todas, o caminho deles passar seria subindo nessa rua e lá é muito escuro por falta desse poste lá. É a colaboração de vocês agora aí. Fica situado na rua Hildo Pimentel de Matos, número 250 lá na casa.
Qual o bairro? Qual a palavra?
Deopaldo, né?
Qual é o bairro?
Isso, Solidário, bairro Solidário lá.
Posso responder até onde eu sei? O que eu sei é o seguinte, desde do mandato desse prefeito, nós estamos com dificuldade com a CEMIG no sentido da extensão de iluminação. E você não é o único, não. Nós temos um problema e bastante mesmo. Nós temos aqui também, na rua Jerônimo Luiz Borges, que a extensão é bem maior, não é só um poste, não, são vários. E a CEMIG veio empurrando isso aí com a barriga, porque esse é serviço dela. A iluminação pública, que é lâmpada, essas coisas, a manutenção, hoje a prefeitura é responsável, mas tem uma empresa para fazer esse serviço. Agora, para fazer extensão, é responsabilidade da CEMIG. É, segundo o secretário, parece que essa situação está para já ser resolvida, já logo. Mas não é assim, é uma questão mesmo de não já ter sido feito, é questão da empresa CEMIG. Isso aí nós estamos batendo muito em cima disso aí. É, nós temos pessoa aqui, igual o Fausto, que está ali mais ou menos por dentro, também é conhecedor disso, vai dar uma explanação melhor sobre isso. Mas esse anseio seu é anseio de várias pessoas também que estão com dificuldade. No caso, só o centro espírita ali, nós estamos funcionando ele com gerador de energia. Então, que causa muito transtorno devido ao barulho. É, mas acredito que isso nós vamos estar correndo atrás, sim. Líder do governo, peço você também para estar vendo essa situação.
Por dentro da situação.
Nós devemos essa resposta para você, com certeza. Não só você, todos os que estão necessitando. Tá? Mas foi muito bem-vindo essa situação, está usando a tribuna, a gente até te parabeniza isso. É, com certeza, o prejuízo não é só para você não, são vários e nós estamos aí sofrendo essa situação da empresa não estar cumprindo isso a tempo. Tá?
Só um minutinho, parabenizo também por ter essa iniciativa de ter vindo até aqui. O Chico sabe dessa situação, ele já pediu isso há mais de anos. É igual o vereador Almezino disse, a gente vem lutando, o secretário do prefeito correndo atrás. Esse dia até o rapaz ali da Agrominas, o Tiririca, né? Aquele Tiririca, ele lá na rua N, ele falou para mim que a pessoa ligou da CEMIG perguntando o endereço que o poste ia ser colocado, que eles estão, parece que tem, no Solidário tem mais de 10 postes para ser colocado, e parece que agora vai acontecer realmente, esse poste vai ser posto no lugar. A gente está batalhando em cima disso há bastante tempo, falso funcionário da prefeitura, sabe o quanto que o prefeito tem tentado isso aí, até mesmo que igual o Mezinho disse, o centro espírita novo aqui embaixo aqui não está funcionando, é vários setores de planura, mas agora, se Deus quiser, a gente vai estar cobrando mais e vai acontecer esse poste em vários setores. Com a palavra, parabéns pela iniciativa de ter vindo até aqui.
Com a palavra, vereador Fausto Luiz Martins.
Boa noite para o presente, imprensa escrita e falada, funcionários da casa, plateia que está aqui. Meus parabéns pelo uso da tribuna. Eu só quero te explicar como que se procede. Realmente, você faz o pedido da extensão de rede, como foi dito, você tem a casa, o governo federal e o de Minas teria que estar, através do programa Clarear, te colocando a extensão de rede gratuitamente, para você não ficar sem luz. Porque o plano do governo federal, do governo do estado, é não deixar mais ninguém sem energia. Se construiu, tem que se fazer a quem cabe em Minas, a CEMIG. Como a CEMIG, esse serviço é terceirizado, eles têm prazo de 180 dias, o que não deveria ser, não precisa disso tudo. Vem, faz um orçamento em 10, 15 dias e num mês estaria resolvido o problema, você acaba a casa, teria o direito da extensão de rede, poderia estar mudando para sua casa e saindo do aluguel, que é o mais certo. O que ocorre? A terceirização não está dando certo, eles estão tentando a CEMIG se livrar a qualquer custo do serviço, que é da responsabilidade dela. Tirou a diretoria, a nossa gerência aqui, que era a Ivonete, que em Frutal, tem meus colegas aí que acompanhavam como era bom o relacionamento com Frutal nas administrações anteriores, passaram para Uberaba, o responsável se chama Hudson, já cansamos de cobrar dele, passamos para um responsável da regional nossa aqui do Triângulo, que é de Uberlândia, também não resolveu. Eu tenho o telefone do Júnior, que é o chefe de relações entre entidades públicas, quer dizer, o governo, a CEMIG, ela atende as prefeituras, uma diretoria especial, passei esse contato, mas mesmo assim não resolve. O que acontece? A conta de energia elétrica, de iluminação pública, é depositada numa conta específica da prefeitura. A CEMIG arrecada, repassa para uma conta específica da prefeitura, que paga as taxas das praças, dos órgãos públicos, e se caso sobra um dinheiro, esse dinheiro fica lá destinado. O que está sendo a ideia, o que é a sugestão que eu te dou, e nós todos vereadores, você pode ter certeza, eu, Chico, todos aqui, todos vão lá, foi, correu atrás, tem certeza, Fornai, Luciano, todos foram cobrados também. dessas extensões de rede. Estamos preocupados, sim. Nós fomos lá, tem vários becos. Tem um beco lá que tem duas, três casas também. Tem lá no mínimo 8 casas. Eu fui lá durante o meu horário de serviço como funcionário. Eu e o Zé Antônio Domingos, o popular Quiabo, marcou, inclusive, lá a numeração de onde tem casa e não tem extensão de rede. Foi feito, repassado, eles pediram que a prefeitura passasse o seu ofício, foi passado. Então, a gente está correndo atrás, sim. Então, o que é a sugestão? Esse dinheiro do saldo da conta específica, a orientação é a seguinte. A gente vai e faz, a prefeitura determina e paga com esse saldo, lá a extensão de rede, e cobra da CEMIG. Por quê? Caberia a quem ela? Determinar a terceirizada que fizesse o orçamento e cumprisse a lei federal. Como não está cumprindo a lei, nós fazemos e cobramos dela. Aí não vai precisar da terceirizada vir aqui. Então a sugestão é essa, Celso. Você anota aí, vamos levantar amanhã lá, viu? A gente vai pegar o saldo da conta, tem um saldo lá, sempre sobra. Quando falta, a prefeitura complementa. Quando sobra, fica na conta. Mas pelo que eu entendi, vai dar para fazer isso aí. Eu procurei saber, tem saldo que dá para fazer, atender pelo menos quem já está pronto. O que se faz? Faz a extensão de rede e cobra. E cobra da CEMIG ou a quem couber. Porque você não pode ficar sem fornecimento, uma lei que determina que você teria que ser atendido no máximo em 180 dias. Como já faz mais de 2 anos, a gente vai ter que tomar uma medida diferenciada. O Poder Público Municipal vai, com esse recurso da conta específica da energia, faz a obra e cobra da CEMIG, que vai fazer com que a terceirizada repasse o dinheiro. Ela passa, a terceirizada repõe para a gente. É uma orientação que foi dada, sugestões políticas e articulações entre a própria CEMIG, conversa entre a CEMIG e a terceirizada. Vamos derrubar a parte burocrática? Vamos. Vocês tomam atitude. Aí a parte burocrática vai acabar, porque vai ser judicial. O município entra a quem tinha que fazer. Contra quem? Não você. É muito difícil o cidadão vir aqui e vir fazer com os recursos próprios dele, mas o município dá conta. E se o município dá conta, vamos ver essa possibilidade, Celso? Vamos atender as famílias aí. E a gente aciona o governo, aciona a terceirizada, que tome atitude, com a obrigação de fazer, cumprir a lei. Entendeu? Então nós vamos fazer com esse recurso, se Deus quiser, e atender vocês. Eu estava cobrando essa semana e eu vi eles falando, é melhor. O cara fala, deixa no ar. Lógico que ele não dá por escrito, que é para fazer isso. Mas ele falou, faz que dá certo. Então, se tem jeito, mesmo que se for com recurso próprio, nós não recebemos de novo para o município, mas pelo menos nós estamos atendendo vocês. Atendemos vocês, depois a gente cobra. Deixa os entes públicos brigarem entre si, entendeu? O município, o jurídico dele, contra o Estado, a empreiteira, quem for. Então, a gente, como vereador, representante de vocês, vamos tentar com a nossa força aqui, o presidente está aqui, os 9 vereadores, vamos dar essa sugestão para o prefeito, que a gente, se precisar de uma lei autorizativa, entendeu? Pode ser que o município precise de uma lei autorizativa para ele fazer esse serviço diretamente, porque não cabe a ele fazer. Então, às vezes, vai precisar até de um projeto de lei passar por aqui. E eu tenho certeza que os 9 colegas aqui votam favorável, autorizando o município a fazer com recurso próprio dessa conta específica e depois buscar a ressarcimento desse valor. Então, essa é a minha sugestão e eu acho que vai ser por aí. Como não vai na boa, não vai na democracia, não cumpre a lei de boa, vamos fazer cumprir a lei na justiça. Eu acho que a ideia é por aí, vamos ver se tem solução por aí, entendeu? Porque está mudando todas as gerências da CEMIG, está repassando esse serviço que era deles, da iluminação pública, está passando para o município. Então, eles estão fugindo do compromisso deles. Eu já estou cansado de a gente cobrar gerente da CEMIG e o povo aqui não é atendido, entendeu? Então, como já está passando para nós, vamos ver o que cabe para nós também fazer. Vamos fazer e tomar a medida que for necessária. Pode contar com a gente. Essa é o que eu tinha para te falar e a minha ideia de estar resolvendo esse problema realmente, tá? Boa noite, parabéns pelo uso da tribuna, essa coragem, mas é necessária. A necessidade que aperta a gente e a gente vai atrás do recurso. Pode contar com a gente, falou?
Alô, eu agradeço. Agradeço a todos.
Parabéns aqui, o Wilson. Sei que estou acompanhando a sua luta há muito tempo. Inclusive, você já fez reunião com o próprio secretário do governo, tentando. Eu vi que você foi lá na prefeitura e lutou, e está lutando ainda. Infelizmente, a CEMIG nossa é uma vergonha, né? Infelizmente, é uma vergonha. Mas como é muita injustiça, pessoas aqui na nossa cidade pagando uma taxa de 28,80, se não me engano, sem estar usufruindo da energia, né, da rede elétrica pública. Então, nós aqui, vereadores, propondo aqui que o senhor possa
ser feito aqui depois um ofício, um requerimento ao executivo, que ele possa estar entrando com uma ação contra a CEMIG. Porque tem uma cidade de Minas Gerais que ganhou uma ação contra a CEMIG, em Passos. Em Passos, no sul de Minas aqui. Ela ganhou uma ação contra a CEMIG. Então, a Prefeitura de Planura pode também acionar, como disse o vereador Fausto Luiz Martins, né? Poderia estar fazendo a extensão com autorização nossa aqui, e tenho certeza que todos os vereadores vão estar aprovando aqui também. E a minha sugestão é isso aí, é entrar com essa ação do município contra a CEMIG. Porque agora sabemos que temos um governo justo, que vai lutar, né? Porque tem um projeto Clarear, e o governo agora de Minas Gerais, com a ação nova aqui, eu tenho certeza que vai resolver esse problema. Porque em mandatos passados, era uma diferença entre hierarquia, tanto federal como estadual. Agora, como o governo tá falando do mesmo modo, tenho certeza que é um governo justo e vai fazer um governo democrático aqui também. Mas agora, com certeza, vamos notificar essa CEMIG aí, porque Passos, como ganhou uma ação contra a CEMIG. Então, vamos lutar contra esses moradores injustos aí que estão sofrendo, né? Pagando taxa aí. E a gente vê vários comentários no Facebook sobre esse assunto, mas nós vamos lutar aí, com certeza. Pode contar comigo aqui, Wilson. E com todos os vereadores aqui. Parabéns. Boa noite.
Com a palavra, vereador Luciano Machado.
Guarda um pouquinho desse. Boa noite, Wilson. Você é uma pessoa, queria parabenizar sua coragem de ter vindo aqui. Pessoa que eu vi crescer, a gente jogou bola junto, né, Wilson? Você é canhoto, lembra dos seus chutes, vem. Eu queria dizer o seguinte, vai me desculpar o pessoal da prefeitura, mas o que falta é vontade. Falta vontade, que isso aí é um direito da pessoa. Falar que vem conversando com o secretário, vem conversando com gente da CEMIG, não sei o que que tem, e eles vão empurrando com a barriga, passa ano e entra ano, do mesmo jeito. Uma prefeitura que paga 450 mil para uma turma de advogado de Uberlândia, vai me desculpar. Isso aí já era para ter sido resolvido. É uma covardia o que passa essas pessoas. Está lá no escuro há tanto tempo e a prefeitura não toma atitude. Fica só em questão de conversa. Vai me desculpar, mas o que falta é atitude. Temos que brigar, sim. A prefeitura tem que brigar, esses advogados têm que brigar, já era para ter colocado luz, sim. Agora, no que depender dos vereadores, isso pode ter certeza. Que a gente vai tentar até o fim para conseguir isso para vocês. E sempre que precisar, outros tipos de problema, vem na Câmara. Aqui tem 9 pessoas que estão dispostas a ajudar a população. Então, meus parabéns e pode contar com a gente.
Alô, obrigado. O Alessandro, em uma semana do Carnaval, ele teve mais o Woods na minha casa, entendeu? Conversou pessoalmente comigo e ele falou para mim assim, isso aí é o Woodson, né? Igual você falou aí, que é representante da CEMIG. Ele falou para mim assim, ó, essa semana não tem jeito por causa do Carnaval. Mas depois do Carnaval eu coloco esse poste para você lá, porque essa semana é agitada, né, tem muito compromisso e tal. Depois do Carnaval põe. Eu só esqueci de perguntar para ele se era esse Carnaval, né? Se era esse ou se era de 2020.
É isso, obrigado. Que eu falo, fica só na questão da conversa. Não toma atitude dura mesmo com a CEMIG, agora não sei se é a CEMIG mesmo sozinha, não sei como vai ser, depois dessa terceirização. Passou para a prefeitura. Então, parabéns e conte com a gente.
Com a palavra, vereador Almezinho Luiz Martins.
Wilson, acabei de receber o telefonema aqui. O secretário já houve uma empresa já para fazer o orçamento. Tá só esperando trazer o orçamento exatamente para estar fazendo o trabalho com recursos, igualmente o Fausto está falando. Vão usar esse meio para estar solucionando esse problema. A empresa já veio para estar fazendo orçamento, são vários pontos que vão ser colocados para tomar essa atitude. Eu estou respondendo isso não com as minhas palavras, com o secretário que passou para mim. Se não cumprir, não sou eu que não estou cumprindo. Eu só estou dando um recado que ele ligou para mim, passando esse recado, e eu estou cientificando a você e a todos os ouvintes. Tá? Espero que também, porque nós estamos sendo cobrados todo dia na rua e não é um problema, que é uma queda de braço para receber. Todos os vereadores aqui têm sofrido com isso. Mas o secretário acaba de ligar que já a empresa já veio fazer o levantamento, os orçamentos, está só aguardando para poder ver se tem condição de fazer, com certeza vai fazer. Só isso. Obrigado, Lucas.
Com a palavra, vereador Francisco Antônio Nascimento Filho.
Wilson, boa noite. É, também quero parabenizá-lo por ter vindo até aqui a casa de, nossa Casa de Leis. Você sabe que eu sou conhecedor de perto daquele problema. Inclusive, eu tenho pedidos dia a dia. Eu já conversei com sua irmã, com seu sobrinho. E passo lá quase todo dia, vi você construindo lá tudo, de início até o final. Quero te falar que a gente, que foi falado por alguns vereadores aqui já, que atribuiu a palavra, a gente tem batalhado muito. Eu tem vezes, tem dias que eu fico olhando e observando como que pode chegar a um ponto desse, porque já vem, não é nem só desse mandato, vamos dizer, é coisa que já vem bem para trás. E as primeiras casas lá, a primeira casa que foi construída lá, até hoje ela não tem energia por conta do poste de luz. Nós temos um programa que o Fausto explicou, programa Luz para Todos, né? Cadê que não é colocado. Mas vamos dizer assim, eu não sei se é irresponsabilidade do prefeito, falta de vontade de alguém que está lá. Eu creio que nós, a gente tem falado muito nisso. Claro que o prefeito que está administrando e os secretários têm que tomar uma atitude direta, com certeza, não tem dúvida. Mas a queda de braço que a gente vem tendo, viu, isso é muito grande. Isso que eu estou falando aqui, eu não estou defendendo ninguém, estou falando da mesma causa que você sabe e que a você foi falado. O próprio cara da CEMIG foi lá e falou que ia colocar, né, junto com o rapaz, e não colocou. Então, eu estive conversando já várias vezes, essa opção que o Fausto falou aqui já vem sendo plantada, e esse 0800 aí que está colocando a iluminação nas lâmpadas, não é poste, né, Fausto? É só, todos nós sabemos que era só a troca de lâmpada, e a gente foi conversando até uns 15 dias que a gente já tem, inclusive na última reunião, não lembro se foi dia 2, eu comentei aqui, falei da energia, que eu conversei com o prefeito, e o prefeito falou que ia ter que fazer dessa maneira, usar esse dinheiro que tem em caixa e tal, mas para isso precisa de uma documentação, tem todo um... Infelizmente, hoje, a corda arrebenta do lado mais fraco, somos nós que ficamos, mas a gente não cruzou o braço, a gente correu atrás, a gente nunca deixou de falar. Eu mesmo, sempre que eu vejo o prefeito, ou que eu ligo, algum secretário, eu lembro, porque é o meu dia a dia, você sabe, eu passo ali todo dia. E a coisa é horrível, quando falta energia na casa da gente, a gente fica triste. Imagina ter uma casa lá e você não poder usar, sendo que nós estamos hoje diante de um país, vamos dizer, uma democracia que não está sendo mais exercida. Mas vamos dizer assim, eu quero te parabenizar por isso. Se várias pessoas fizessem assim, hoje muitas coisas são feitas diante da mobilização. E o que você está fazendo aí, você tomando uma atitude sozinho, que tem várias, que tem uns 12 ou 15. Eu tenho aqui no meu bolso uns 5 ou 6 de lá local, que eu cobro todas as semanas, toda vez que eu vejo o prefeito, como é que está o andamento. Mas vamos ter fé em Deus, se Deus quiser, agora, com toda essa junção aí, essa maneira que está sendo feita. Já é muito atrasado, mas se Deus quiser vai ser feito, vamos apostar nisso. Mas, primeiramente, é muito bom você vir aqui e falar. É até uma questão, como se diz assim, são poucas pessoas que têm coragem de vir aqui e falar realmente o que está acontecendo, as coisas certas. Uns falam, não entendem, porque você vai sair daqui levando algumas respostas e sabendo que todos nós aqui dessa Casa de Lei, todos os vereadores, com certeza, cobramos e não vamos virar as costas para o problema. Possa ser que ele venha nos vencer. Mas vai ser nós todos juntos, se Deus quiser, nós não vamos ser vencidos, nós vamos vencer o problema. Parabéns, o Deus.
Obrigado.
Com a palavra, vereadora Célia Soares Lucas.
Quero te agradecer por ter vindo a essa Casa de Lei, fazer seu pedido, porque já pedi isso para o prefeito no gabinete dele, cobrei dele e disse para ele, seu prefeito, desliga seu relógio um dia, fica o dia todo sem energia, para ver o quanto é ruim. Então, o pessoal do Solidário necessita, moro ali, o Chico mora ali, passa ali duas vezes, do dia, ele sabe a dificuldade que a gente encontra ali, não é só de energia, como de o meio de transporte ali, nossas ruas estão ficando buracadas, né? Acho que agora vai ver se passa o asfalto, com certeza, deve estar breve passando o asfalto lá. A gente, vereador, fica com vergonha, porque na época de campanha a gente vai ter que bater na casa de vocês. E aí, como é que vai ficar? Passei lá 4 anos atrás, agora vou passar a pedir, e é essa cobrança de vocês. Vocês acreditaram em nós, colocamos nós aqui, e aí a gente também cobra do prefeito. Pode ter certeza que nós estamos trabalhando, nós cobramos dele, cobramos do BD, e é de muita gente. O anseio que é muito grande, essa questão de energia, todos os novos vereadores têm debatido, falado, cobrado, então isso é uma vergonha. Toma a decisão, não diga que vai 15 dias, que vai 20, mas já faz mais de 5 anos que tem pessoas ali que não têm energia. Às vezes alguém está puxando energia de outro, usando de outro, né? E incomoda o vizinho. Então, é complicada a situação, mas que o senhor prefeito analise, casou com a viúva, abraça os filhos, hein? Está difícil, a gente sabe que é difícil, mas aí a gente tem ajudado, tem conversado muito com ele no gabinete, e esse é o problema. E aproveitando aqui esse gancho, eu vou deixar encerrando minhas palavras, o Mesino, o Celso, eu tenho sido cobrado demais da conta sobre aquele posto policial. Se não vai funcionar, apaga os letreiros e leva outra coisa da prefeitura para lá, para não deixar o proprietário do imóvel na mão. Vê se tem alguma coisa da prefeitura que possa ser colocado ali para estar pagando aquele salário, né, o aluguel, porque já vai para 2 anos que aquilo ali está lá funcionando, é um imóvel pago o aluguel. Então, o pessoal já não é mais bobo, eles cobram da gente. Você passa aqui todos os dias e vê aí, posto policial e nada. Se não vai, a gente entende a situação, que nós estamos com poucos efetivos, mas então, que o prefeito analise, não vai ser postinho mais. Eu vou pôr alguma coisa lá, algum órgão da prefeitura para funcionar lá. Pelo menos o pessoal está vendo que a coisa está funcionando. E o proprietário também não tem culpa, ele fez lá, ele acho que arrumou determinados meios para ser um postinho policial, não sei como que funciona lá. Mas então o senhor prefeito toma as medidas, analisa esse negócio do postinho, não quer ser cobrado mais, é vergonhoso para a gente. Eu moro na mesma rua, infelizmente, eu moro na mesma rua e passo ali muitas vezes, que eu vou muito na escola Apolo, então na UBS, e o pessoal para a gente e cobra sim. Então, o Celso, leva essa mensagem a ele. Se você quiser fazer uma reunião com a gente, que faça, que nós vamos esclarecer isso para ele, porque outro dia a gente falou aqui, parece que não gostou das coisas que a gente falou, mas é aqui que nós temos que falar, é aqui que o povo tem que cobrar. Então, eu parabenizo você, sua coragem, que todos os planurenses que têm suas dificuldades, que venham usar a tribuna e venham ver o nosso trabalho, porque a gente também é taxado pelas redes sociais aí, que nós somos bando de vereador e não faz nada. Vai fazer o quê? A gente cobrar? Cobra, mas é a resposta que é difícil vir até a gente. Então, meu, boa noite.
Obrigado. Quero também te parabenizar, senhor Vils, por vir aqui, fazer do meio certo, usar a tribuna, fazer suas reclamações, e também agradecer a você por isso, pois assim o senhor fica informado aqui do que nós temos a dizer também, do que está sendo feito, do que está... como está sendo o andamento. E o senhor secretário, o Alessandro, estava nos assistindo aqui, é tão rápido as coisas que ele já ligou aqui para o vereador Almezino e já dando respostas também. Só que eu peço ao senhor que, se o senhor tiver tempo, se quando começar lá, nos avisar aqui também, para vamos saber como é a demora, ou se demorou, ou se foi rápido, para assim, para dar mais procedência no assunto. Aqui, aí, com se vai ter êxito, para não ser em vão as suas palavras aqui, sua reclamação. E tomara que, se Deus quiser, vai dar certo sim, e que próximo já comece lá e chegue o poste lá na sua casa, e iluminação a todos lá. Mas parabéns, agradeço as suas palavras e peço que faça suas recomendações finais.
Então, eu agradeço e assim que der certo eu entro em contato sim, e se for possível até voltar aqui para... Beleza?
Beleza.
Obrigado então a todos.
Obrigado. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Com a palavra, vereador Celso Luiz Martins.
Gostaria de agradecer a cada um de vocês aqui presente, nobres edios, público presente, ouvintes da internet, meu boa noite a todos vocês, e dizer à vereadora Célia que eu também torço para aquele posto policial funcionar. A gente, os vereadores, já tivemos reunido com o capitão de Frutal e o tenente Planura. Falei sobre aquilo lá, eu torço muito. Não, e é indicação minha, aprovado, passado por esta casa. Eu também quero que aquele posto funcione, porque é indicação minha, e vamos conversar novamente com ele. Se não for funcionar realmente, que ponha outra coisa lá. A gente pode sim conversar. E quero dizer a vocês também, que até mesmo o Wilson disse aqui para nós que o Alessandro levou o rapaz da CEMIG lá. O Alessandro está mais do que ele, nós estamos com vontade que esses postes são postos nos lugares. Até o rapaz da CEMIG disse para ele que ia acontecer, mas o Alessandro está empenhado, mas é difícil, não depende só dele. Agora vamos achar outro meio aí, vamos resolver o problema pessoalmente, estão todos juntos. Porque eu confio muito no Alessandro, tem trabalhado certo para a cidade, e até levou o rapaz lá para ver que não era, o problema não era ele, o cara até prometeu que ia pôr na CEMIG. Então, você vê, a culpa não é do Alessandro, ele está tentando resolver os problemas, infelizmente a coisa está devagar e bagunçada. A gente temos que juntos, sim, resolver, achar a solução certa, igual o Fausto disse. Por enquanto, é só isso. Muito obrigado a todos.
Com a palavra, vereador Adriano Roberto da Silva.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas, imprensa escrita falada, funcionários da casa, todo público presente. Queria parabenizar o Wilson, deu a oportunidade aqui de eu te parabenizar quando estava na tribuna, de ter vindo, tido a coragem de participar, trazer o problema para ser solucionado. E esse problema que você trouxe aqui hoje foi uma coincidência ainda, que deu um problema que a gente vem enfrentando desde do mandato passado. E eu tive na casa do doutor, uma amiga que mora lá, que tem, enfrenta o mesmo problema seu, eu tive na casa dela na eleição pedindo o voto. E ela me falou, você vai brigar para colocar o poste aqui, que eu estou te pedindo desde do primeiro mandato? Falei, cobrando a gente está, e o que a gente pode fazer é cobrar do prefeito. Fui lá pedir voto para o prefeito. Falei que levei o nome dele para essa pessoa e falei que se você der o voto para eles, pode ter certeza que a gente vai estar cobrando para solucionar seu problema. E foi uma coincidência que você trouxe esse problema aqui, que no sábado ela esteve lá no mercado para fazer compra e ela tocou nesse mesmo assunto, que já vai para 8 anos, para 6 anos, e até hoje não foi solucionado o problema. Então o que a gente faz aqui é isso, cobrar, mas é o que eu venho dizendo aqui, às vezes a gente fala as palavras mais duras. E o pessoal da prefeitura acha que é complô, que tem vereador que está contra, mas o que falta é, como o vereador Luciano falou, falta muita atitude, às vezes. Esse é o sentimento que eu tenho, que para mim tudo é demorado. Que bom que o secretário ligou para o colega Almezino aqui, e tomara que esse problema seja solucionado, que senão cai no esquecimento. Ele ligou aqui, falou que já tem uma empresa, que assim, sem assado, e o tempo passa e cai no esquecimento e as coisas não acontecem. É isso que a gente vem sempre falando. E o pessoal da prefeitura depois leva pelo lado que a gente está contra, que a gente está aqui só para criticar. A gente queria estar aqui só agradecendo pelas coisas que estariam sendo feitas, mas a gente tem que cobrar, tem que bater, porque as coisas não acontecem. Como você mesmo disse, a população está sendo prejudicada. E as coisas são muito demoradas. O que é para ser feito ontem não vai ser feito nem depois de amanhã. Então é isso que é o anseio da população. E a gente entende o problema seu e de muitos que estão aí. Com o mesmo problema. E outros casos também que não sejam de iluminação pública. Sabemos que a CEMIG, como diz o vereador Júnior, é uma vergonha, é uma empresa que não presta o serviço adequado que a população necessita, mas isso cabe a quem? Cabe ao setor público, à prefeitura, o pessoal responsável a pegar o problema e ir até o fim. Não chegar lá apenas ligar amanhã e falar, teve uma reclamação, o morador viu o cidadão da rua tal, foi lá e cobrou. E eles vão dar a resposta que vai vir colocar. Mas vai passar 6 meses, vai passar 1 ano, e o seu problema vai estar lá sem solucionar a mesma coisa. Então o que a gente pede, o que a gente cobra aqui, é que pega o fio e vai até o fim. fala assim, eu quero o problema resolvido. É isso que a gente cobra, que falta no entendimento meu, nosso, que falta às vezes pelo, do setor do público. Então, eu agradeço você de ter vindo, levo o problema para os outros pessoal lá, que vizinho também, que está com esse problema, que tenha a coragem que você teve de vir aqui, pôr a cara, que às vezes na pressão a gente consegue. Que é o que a gente, como diz todos aqui, que somos nós vereadores lutando pelo bem de todo mundo. É, as pessoas que acompanham as reuniões sabem disso, estamos aqui para ajudar. Os projetos que é de para ser bem feito, benfeitoria para a cidade, a gente dispensa os prazos, mas na prática a gente não vê as coisas acontecer. E a gente é cobrado. Chega amanhã, fala que e aí, nada. Você falou para mim que aquele negócio ia ser feito e até hoje a coisa tá, que está aí para todo mundo ver a creche. Cidades que já está indo para a segunda creche terminada, a nossa já vai para 6 anos e está aí. Agora que está dando andamento para se acabar. Então é o que eu disse, aqui tudo é demorado. E a gente é cobrado na rua por isso. Então a gente está aqui e a gente cobra. A gente cobra do prefeito, confiamos na pessoa dele, por isso que votamos nele, pusemos ele lá. Mas que, volto a falar, é devagar, está lento, e a gente queria que as coisas acontecessem com mais rapidez. E tomara, mais uma vez eu vou falar, tomara que essa ligação do secretário Alessandro dê resultado. Que daqui um mês, no máximo, vou dar um prazo de um mês, porque menos de um mês eu acho quase que impossível isso acontecer, pelo que a gente vê aí. Então tomara que no prazo, no máximo daqui um mês, você venha aqui e fale, ó, valeu ter vindo aqui, valeu o pedido de vocês, e o problema está solucionado. Está solucionado. Mas é só com cobrança e fazendo o que você fez agora, ter tido atitude, ter vindo aqui, que a gente, às vezes, na pressão, consegue alguma coisa. Então, parabéns por você ter vindo. Do mais, queria parabenizar as indicações de todos os vereadores, o projeto do vereador Luciano, todas as indicações e projetos aí que vêm de encontro com a necessidade. E tomara aí que o seu prefeito possa olhar com carinho quando essas indicações chegam lá, olhar com carinho e ver que realmente são coisas simples que precisa ser feito e põe a coisa para andar. É isso que a gente espera e estamos aqui para ajudar. Muito obrigado, senhor presidente. Tenha todos aí um bom retorno.
Com a palavra, vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Quero aqui deixar aqui uma nota aqui de pesar aqui à família do Celso Noia, devido ao trágico falecimento do Tuta no acidente, e também o Gordinho, de Pirajuba. E dizer de novo aqui, Wilson, conheço você há muitos anos também, desde quando você morava ali embaixo, no barracão, ali perto da delegacia, sei da sua pessoa, e todos os moradores da cidade, se fizessem mesmo, aqui usando a tribuna aqui, com essa coragem que você demonstrou aqui hoje, a cidade nossa hoje seria, talvez, um choque elétrico para agilizar nas coisas. Porque o tempo está passando aqui, nós somos cobrados todos os dias, e nós, vereadores, aqui somos fiscal do povo, né? Nós somos pagos por vocês, moradores. Vocês nos elegeram, mas também vocês estão cobrando da gente. E que você está de parabéns mesmo. Tomara que outras pessoas do bairro da Vila de Furnas, do bairro da Vila Olímpica, e de todas as localidades da cidade, usem essa tribuna. Porque nossa cidade necessita de pessoas corajosas hoje para estar à frente da administração. E tenho certeza que, como o vereador Amezinho salientou aqui minutos atrás, que o secretário ligou para ele, a gente sabe que o secretário também está com vontade, está correndo atrás, mas também tem que brigar. Antigamente outras administrações tiveram erros, mas eles eram rígidos, eles cobravam e as coisas andavam, não desmerecendo ninguém. Mas antigamente as coisas não andavam. Não é que foi mudada as leis, nós sabemos, leis de responsabilidade fiscais, outras, etc. Mas o executivo tem que correr atrás, andar rápido. Ninguém está pensando em reeleição, mas vamos fazer, vamos deixar uma coisa organizada para o próximo prefeito que entrar, para os próximos vereadores que entrar. Estou cansado também, estou triste, pois o tempo está passando. E nós, vereadores, somos o espelho da administração pública, pois nós estamos na rua. Muitas vezes o executivo não anda igual os vereadores, porque tem muitas coisas para assinar e não fica sabendo da realidade do município. Mas tenho certeza, por isso seria necessário rever conceitos de funcionários, secretários, muitos secretários, muitas pessoas que estão contratadas, em vez de ajudar o prefeito, talvez atrapalha, porque não tem vontade. Só está pensando no final do mês ir lá receber o salário. Então, dessa vez, eu acho que se algum cargo público não estiver tendo resposta, não tiver andamento, então troca outras pessoas. Tem várias pessoas aqui do município que têm vontade de trabalhar e trabalham até de graça. Tem muitos aposentados aí que pudessem trabalhar, fazer serviço voluntário e faz serviço voluntário para o município gratuito, porque gosta de planura. Então, pessoas boas talvez não são consultadas, porque aqui na Câmara aqui, Municipal de Planura, saem muitas ideias boas, muitos projetos bons. Os 9 vereadores estão de parabéns. Então, se o Executivo e o Legislativo trabalhar junto, eu tenho certeza que o ano que vem, como disse a própria vereadora Célia, nós estaremos nesse bairro aí, não para pedir voto, mas para a gente andar e falar que a gente participou de uma Câmara Municipal de Planura que assaltou o bairro Solidário, que iluminou o bairro Solidário, que recampeou a cidade, que terminou a creche, que reformulou o lago. Então, isso aí que é o sonho meu e de todos os vereadores aqui, né? Desculpa o desabafo, mas a gente tem que falar também, porque a gente é planurense, a gente nasceu aqui. Boa noite a todos e muito obrigado.
Com a palavra, vereador Almezinho Luiz Martins.
Boa noite a todos, aos nobres colegas, vereadores, ao público presente, internautas, imprensa, escrita falada, os funcionários dessa casa. Bom, eu quero só ressaltar aqui algumas coisas, até na questão da Célia sobre o postinho. Lógico que a gente torceu e torce para que o postinho funcionasse. Foi feito para isso, não foi feito lá só para ficar uma obra faraônica. Só segurança é Estado. E o que, que o Estado, ultimamente, como segurança, fornece para os munícipes? Os efetivos, praticamente, porque o resto, quase tudo, tem que ter convênio, município que banca. E o município fez a parte dele. Buscou a pessoa que tinha um imóvel, estava inacabado, acabou dentro da exigência militar, porque teve que fazer várias mudanças e adequar. Eu acompanhei isso de perto. Tá? Mas a parte de funcionamento não está atrelado na falta de cumprimento da parte pública municipal, e sim a parte do Estado, que é ter efetivo para funcionar. Então, acho que condenar o prefeito em ter que fazer mais alguma coisa nisso, nós também temos que saber entender até o ponto que compete ele. Ele fez e está lá, o prédio preparado, tudo, para acontecer. Agora, a parte que não compete, depende da parte da corporação da polícia, que é Estado, aí é o mesmo caso da CEMIG. É moroso, é problemático, não tem. Nós tivemos reunido lá com o capitão, estamos aguardando ali uma agenda com o secretário de Estado, porque nós estamos tentando pedir mais efetivo para a região, para depois ver se a gente consegue mais efetivo para a nossa cidade. Essa é a demanda. Na oportunidade que tinha para nós estar sentado com o secretário a nível de Estado, nós estávamos 3 vereadores para Brasília, não é? Foi isso, Lucas? Então, ficaria... Não foi possível, mas... O deputado Arnaldo já está verificando de uma nova data para a gente estar se encontrando e está reforçando essa política. Não quer dizer que nós vamos lá e já vamos ter o efetivo já de um dia para o outro, mas vai ter mais formandos em todo o Estado e vai ser direcionado 80 efetivos, se não me falha a memória, né, que foi lá, 80 efetivos para a região. Então nós temos que brigar para ficar com o maior número da parte. Então, não é uma coisa para solucionar de um dia para outro. A gente compreende, se não tem efetivo, é difícil. Mas também não podemos condenar o prefeito, porque aí já não cabe a ele mais. É, essa parte é Estado. Só queria só ressaltar isso, a Celinha conhece muito bem isso também, mas é uma vereadora muito atuante, mora ali no bairro, compreendo o seu ensejo, não só o anseio dela, mas de todos os moradores dali. Então, não é justificável, né? O prédio está lá pronto, com todas as exigências da PM, nós não está lá lotado, trabalhando. Essa preocupação acho que é de todos nós. Tá? Era só isso que eu queria estar assim, ressaltando, é que a parte do Estado, ela às vezes é morosa e ainda não cumpre, ainda mais com a mudança de governo, vinha um governo que trabalhava com ideologia, houve essa troca de governo, até que se ajusta isso é complicado. Nós cá embaixo que estamos na base, é a mola da suportação, porque é aqui que, nos municípios que o problema existe, é no corpo a corpo e tudo. Então, o Estado e poder público, seja em qualquer esfera, ele é laico e finito, na minha forma de ver. E o resto, funcionário público, nós vereadores ou prefeito, nós nem somos vereador, nós estamos de vereador, nós temos um prazo para vencer, nós passamos por aqui. Então, essa colocação que eu queria colocar, a diferença, até onde a força do prefeito vai e até onde o Estado é a força do Estado. Então, tem coisas que não tem jeito. Brigar, pedir, essa questão de funcionar o posto lá, o Paulo tem questionado isso demais, mas agora não depende dele. Depende de um responsável, não é nem de Frutal, é regional, acho que é Uberaba, né? Então, estamos aí presos na mesma situação da CEMIG. É só isso que eu queria estar assim explanando. Quero parabenizar aqui pelas indicações e também os projetos que foi que veio aqui dos legislativos. Foi muito de bom estar indicando, principalmente na indicação da Celinha também sobre a questão do lago, né, que é uma menina dos olhos, que nós já temos que conservar. Já o que tem, precisamos fazer melhoria muito mais ainda do que tem, nós estamos pisoteando. Então, acho que foi muito bem colocado. Nós nem somos morador de lá, né, Celinha? Mas nós somos vereador, é para o todo, né? Toda planura para nós é um bairro só. Então, parabenizar muito bem disso aí. Às vezes fica debaixo dos olhos da gente, mas precisa de alguém nos advertir para que a gente, às vezes, até tome providência. Com certeza o líder do prefeito também vai estar conversando com o Paulo, ele também vai sensibilizar, porque ele é uma pessoa também que até é morador dali, mais do que ele, ninguém vai interessar de estar zelando a beleza dali. Então é isso aí, uma boa noite a todos.
Com a palavra o vereador Luciano Machado.
Novamente, agradecer a presença de todos, o trabalho sempre bom dos funcionários, a imprensa, dos internautas. Parabenizar os vereadores pelas suas indicações. Gostaria que constasse em ata como se fosse uma nota de repúdio ao que essa turma de advogados da prefeitura fez com nós vereadores na última reunião. Nós somos sabedores que a gente aprovou o projeto dos cargos, criação de cargos, extinção de cargos. E naquele projeto, hora nenhuma, na mensagem é mencionada a questão de mudança no cargo dos motoristas. Eu acredito na honestidade do Paulão sobre essa matéria, que ele não mandou isso de propósito, mas eu acredito que foi um erro gravíssimo desses advogados. Porque nós aprovamos a questão, passou para alfabetizado o cargo de motorista. Eu acho que nós não seríamos contra, porque na situação hoje da planura teríamos que votar esse projeto. Pelos motoristas que a gente tem hoje, precisaria desse projeto. Mas e se isso for uma coisa que fere a Constituição? E se isso for um projeto que não está em acordo com as leis? Seria problema para a gente, para o prefeito e para a gente. Então fica aqui registrado que isso aqui foi a primeira vez nesses quase 7 anos que eu estou aqui, que aconteceu isso. Um projeto que a gente votou, que na mensagem não estava mencionando que a gente ia votar. E, como vocês sabem, trocaram esse projeto muitas vezes, chegou de última hora, não teve como o advogado ver direitinho.
A Andressa ficou triste, ficou muito triste com isso aqui que aconteceu, porque ela gosta de olhar muito bem os projetos que chegam. Então fica um lembrete que isso não aconteça de novo, que isso foi uma falta de respeito com a gente. Aí mandaram um ofício depois. Aí esclareço, conforme solicitado, que foi a intenção do Poder Executivo alterar a escolaridade exigida para o cargo de motorista, considerando a necessidade do cargo à realidade atual do município. Isso aqui foi depois que a gente aprovou, que a gente reclamou com eles lá. Então fica aqui meu sincero protesto que isso não pode acontecer não, gente. Por isso que muitas vezes chega projeto de última hora aí, ó, aquela pressão louca, a gente vota sem, né? Então, gente, é complicado isso aqui. Outra coisa, falar que a pessoa que está lá assumindo a secretaria tem vontade de fazer, eu acredito que todos ali têm vontade. Mas ficar só na vontade não adianta, não. Você ficar lá de braço cruzado, igual foi lá na casa do Wilson, visitou a casa dele, ficou de braço cruzado esperando. A gente não pode aceitar isso. Quando a gente vai no portal da transparência e você vê um contrato de 450 mil, no valor final de 900 mil até no final de 2015... Você fica meio preocupado com as coisas. Aí vem aqui querendo cobrar caçamba. Por isso que eu sou contra a cobrança de caçamba. Será que não poderia economizar nesse pessoal de advocacia que está na prefeitura? Eu fico me perguntando. É por isso que muitas vezes a gente faz requerimento, o vereador está pegando no pé. Não é não. Toda vida a gente tem que partir para o lado certo das coisas e esperar a resposta. Talvez eles tenham a resposta para cobrar esse tanto de dinheiro da nossa cidade, mas que mande a resposta. Não coloque lá esse contrato, isso aqui, gente, está no portal da transparência. Todo mundo tem o direito de ver. Então, por isso que eu não sou a favor de cobrança nenhuma de taxa. Não sou mesmo. Enquanto eu ver o que está acontecendo desse jeito, vamos se diz, poderia estar economizando dinheiro nesse lado. Antigamente se pagava R$8 mil para o advogado da prefeitura. Foi na época do João e do Jureia. Agora, olha o valor que está. Vai pagar 4 vezes mais, 5 vezes mais. Só a economia disso aí dá para dar quantas caçambas de presente para as pessoas mais carentes da nossa cidade. Então, isso eu não aceito. Fica a minha reclamação. A gente não pode ficar calado e esperar somente a vontade dessas pessoas que estão nesses cargos e que não estão trazendo resultado para a nossa cidade. Infelizmente, não estão. Muitas vezes a gente fala do secretário, não da pessoa dele. A gente está cobrando é do serviço que a secretaria dele está trazendo para a nossa cidade. E eu não estou vendo serviço nenhum de certa secretaria. Infelizmente, não. Vai empurrando com a barriga, e isso fica ruim para todo mundo. Outra questão que a Célia tocou do posto policial. Mas um erro da administração, como se diz, precisa da verba estadual para dar seguimento. Mas será que na hora de planejar aquilo eles não viram isso? Quando foi fazer aquilo lá, eles não sabiam da dificuldade que ia acontecer depois? Será que o Estado ia disponibilizar tão rapidamente? Porque aquilo lá está se pagando aluguel, pelo que eu sei. É mais uma coisa. Então o que faltou? Planejamento. Tinha que ter visto antes as consequências, a dificuldade que ia ser depois para instalar um posto policial. Então, está lá pagando, é um dinheiro que poderia estar sendo usado em outras coisas. Mas, se Deus quiser, ainda vai funcionar. Mas, como se diz, eu estou falando isso porque foi um erro de planejamento. E isso, gente, acontece em muitas secretarias que eu estou vendo por aí. A questão do lago, igual diz a Celinha. Enquanto não se colocar fiscal na região do Corpo do Estado, da água que cai no lago de Furnas, onde existem os pivôs centrais, enquanto se não tiver fiscalização em cima desses pivôs, vocês podem ter certeza que o lago não vira nada. Que o que falta ali é falta de água, Não chega mais água ali no lago. Chega areia, um pouquinho de barro e areia. Então precisa de fiscalização, que o meio ambiente tinha que tomar providência nisso. Porque hoje em dia tem pessoas aí que tem um rego d'água ali que não suporta 2 polegadas, eles vão com um pivô central de 20, 30 polegadas e está puxando água. Aí que água que chega no lago? Para quem nasceu e cresceu na planura, ver um lago daquele jeito ali é triste. O lago, gente, está acabando mesmo. Ainda bem que tem um pessoal aqui na planura que está formando uma associação para brigar por esse lago. Demorou a aparecer. Que Deus ajude essas pessoas. Porque ficar também, escutar projetos faraônicos, projetos que estão muito aquém da nossa cidade também, isso é um sonho que a gente tem que partir pelo começo mais simples, para consertar aquele lago. O que acontece também muitas vezes na questão do lago? Procura-se firmas para fazer um trabalho ali, para fazer um estudo, eles falam, nossa, menos de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, não tem jeito de desassorear. Você conversa com dono de empresa simples, igual eu conversei com o pessoal de Uberlândia, uma vez, pessoa tem coisas simples, que na época que ainda tinha garimpo plano bandeira, ele olhou aquele lago e falou, não, gente, isso aqui é muito simples para desassorear isso aqui, não vai estando de dinheiro, não. O que precisa, gasta mais é ter caminhão para tirar areia. O que a firma mais vai gastar é se a prefeitura disponibilizasse caminhão para tirar a areia, ficaria mais fácil. Agora, muitas vezes a prefeitura, os comandatários querem partir para uma coisa grande demais. E eu acho que tem que ser começar pelas coisas simples, as coisas básicas. A questão das praças, você vê as praças da planura tudo acabado, esperando dinheiro de governo, não tinha necessidade disso, a prefeitura podia estar mantendo. Antigamente, pessoas simples cuidavam das praças, as praças ficavam arrumadas. Então, gente, é muita coisa, e pode ter certeza que eu nunca vou me calar. Porque o que manda na vida da gente não é o voto futuro que a gente vai ter, mas é a consciência que a gente tentou fazer o trabalho da gente. Pena que muitas vezes o trabalho da gente é cortado por pessoas que poderiam ajudar e não ajudam. Então, eu sei que do jeito que eu faço a política aqui, eu vou ficar sozinho, a gente fica sozinho. Porque a gente quer fazer uma coisa diferente. Mas Deus vai ajudar. Deus vai ajudar a gente, nós vereadores, que a gente vai sair daqui com a cabeça tranquila, de ter feito um bom serviço, de estar fazendo leis e indicações em benefício do povo. Eu tenho, acho que, umas 20 leis sancionadas que nunca foi colocada para valer na cidade. Isso é triste. O que é que um dia eu posso contar para um filho meu, para um parente meu? Pai, o que, é que o senhor fez para a planura? Eu tenho projeto. Ah, mas eu nunca vi falar que funcionou. Então é triste, são projetos simples que estão lá, prontos para fazer. Mas o que acontece? Infelizmente, com o andar da carruagem, eu estou vendo que está partindo para o lado político novamente, para o lado eleitoral. E que eu vejo que se as pessoas partissem para o lado não eleitoral, a nossa cidade estaria bem melhor. Então, desculpe qualquer coisa e boa noite a todos. E volto sempre.
Com a palavra, vereador Celso Luiz Martins.
Boa noite mais uma vez a todos. E ressaltando aqui, só fazendo a defesa do prefeito, porque eu sou o líder dele. E para o Paulão, ponho a minha mão no fogo. O que ele tem feito nesses 2 anos e meio, prefeitos em 20 anos para cá, não fez. Recap, aprovado por nós, é dinheiro financiado, sim, mas está sendo aplicado no recap. Outro estampava buraco com cascalho. É difícil. Advogados, sobre advogado. A quantia que a prefeitura licitou em 4 anos... dá mais de 900 mil, você falou?
Aqui, ó, no portal da transparência. Assinatura de um contrato 18/11/2014, até 31/12/2015. Valor inicial 450 mil, valor final 900 mil.
Certo. E essa casa de lei aqui, para explicar melhor também, o advogado, até o balancete do ano passado que eu fiz, ele era quase 8 mil reais. Isso dá 400 mil em 4 anos também. e ainda deixar nós votar errado no cargo de motorista, eu acho que está sendo bem pago, né, também. E eu acho que nós não poderíamos errar desse tanto aí, com o advogado que está aqui prestando serviço para nós não fazer erros. Você entendeu? Então, não só a prefeitura está errando. Eu acho que a casa também está errando. O advogado da casa também está errando. Então, a gente temos que sentar e conversar melhor, certo? Porque aqui também, em 4 anos, é R$400 mil de advogado. É, e é só fiscalizando os projetos dessa casa. A prefeitura é o município, né? É coisa maior, né? E lembrando aqui, a praça já está licitada, vai ser começada a reformar. E antigamente era fácil cuidar de uma praça. Por quê? Porque não tinha vândalos, igual tem hoje. Hoje, os vândalos destroem tudo. Por incrível que pareça, é uma vergonha. Mas eu tenho certeza que a praça vai ser reformada e vai ser posto um guarda lá. É, ele vai ter a palavra depois, senhor presidente? Só isso que eu queria saber, porque eu ia ter... Eu queria outra palavra também.
A palavra, vereador Luciano Machado.
Eu não estou dando a palavra para ele. Não estou dando.
O senhor encerrou suas palavras,
senhor? Não, então, eu não encerrei ainda. Procede. Eu tenho 10, pelo regimento interno, eu tenho 10 minutos para falar. Eu vou, agora não foi nem 2. Eu vou nos meus 8 minutos ainda que falta.
Procede, senhor.
É, então, tudo anotadinho aqui para levar ao prefeito, certo? Eu tenho certeza que ele tem boa vontade, é honesto, os secretários dele estão trabalhando. Se algum secretário não tiver fazendo coisa errada, nobre vereador Luciano, que o senhor fale, ou vai até o gabinete dele, conversa com ele, fala o secretário que não está dando conta do recado. Então, eu estou aqui para defender ele, sim, eu defendo, porque nesses 2 anos e meio, o que ele tem conseguido, o que essa casa tem ajudado ele, é de extrema importância para o nosso município. Está pondo a cidade em ordem, coisa que prefeito nenhum vinha fazendo isso. O Adriano Fornaia disse que é Deus do mandato passado que esse poste não está colocado. Então, no mandato passado, passou o João Gangini, 3 anos e 3 meses, e 9 meses passou o Aparecido Maria da Silva. Só no mandato passado, 2 prefeitos, e o Adriano disse que foi cobrado, quer dizer, já está no segundo mandato. Então, eu tenho certeza que esse poste vai sair agora. A gente vamos unir força aí, junto com o Wilson, com todos os moradores que precisam dessa energia. Não é mal vontade do Paulão. É a CEMIG que está bagunçada. Mas a gente vamos correr atrás, vamos conseguir sim. E eu acho muito importante, a gente tem trabalhado em conjunto. E o que o Paulão tem conseguido, até o lago, ele está tentando máquinas para entrar na... Não é qualquer máquina que entra naquele lago lá, para tirar o desassorear ele, que está tampando quase no meio do lago. Isso vem de vários mandatos, prefeito nenhum nem roçava aquela parte de cima ali do lago. Paulão está preocupado sim, até mesmo porque ele mora em frente ao lago, preocupa com o lago, que é uma coisa importante na nossa cidade, para turista que frequenta a nossa cidade, é uma beleza que nós temos, igual o Mezinho disse. Eu tenho certeza que o Paulão e o seu secretariado está com muita boa vontade. Agora, se algum secretário estiver contrariando algum vereador, vamos lá conversar com o prefeito, vamos falar que o secretário não está conseguindo nada, não está conseguindo resolver as coisas, mas do jeito que fala, dá a impressão que é todos. E eu acho que não é todos, porque estão mostrando, estão desempenhando, estão com vontade de ajudar o prefeito, e eu confio muito no prefeito que Planura está melhorando. Sim, entendeu? Desde 96 não tinha um caminhão de lixo, ele conseguiu todos os maquinários que a Dilma ofereceu para a cidade abaixo de 50 mil habitantes, ele conseguiu. Está acontecendo 2 UBS, porque essa casa, ele ia perder R$500 mil no UBS, essa casa aqui voltou o dinheiro para a prefeitura, conseguimos o terreno, o Juninho achou o terreno para comprar na Vila Olímpica, que era outra indicação minha dessa UBS na Vila Olímpia. Graças ao Juninho, achou o vendedor do terreno de Uberaba. Graças ao presidente dessa casa, ex-presidente Luciano, e nós, vereadores, devolvemos o dinheiro para a prefeitura, comprou o terreno. Hoje a UBS está acontecendo. Está acontecendo outra UBS ao lado do hospital, porque esse dinheiro era destinado para a UBS. Então, não poderia perder. E o único terreno que tinha era ao lado do hospital. Ele conseguiu e hoje a UBS está quase sendo terminada. Outra coisa aqui que eu, um dia o presidente dessa casa disse que vereador, disse que o prefeito não está fazendo nenhuma obra grande para dar um impacto na planura. Gente, está acontecendo o polo esportivo que há 12 anos o prefeito nenhum termina. O Chico, a Célia e o Fausto correu atrás dessa verba com o Narciso, Zé Maia, conseguiu estar lá aplicando a verba no ginásio, tá, vai ser terminado, diferente de outros prefeitos que desviavam a verba. Vou contar aqui a obra grande que vai acontecer para vocês agora. O presidente disse que não vai acontecer, no meu ponto de vista, vai acontecer uma obra muito grande aqui, que é a escola ao lado do cemitério. Essa escola, o terreno tinha sido doado para um, não sei se é pastor, o que foi lá, estava acontecendo uma igreja num lugar que era para ser uma escola, não desrespeitando as igrejas. Paulão entrou com pedido que lá seria uma escola, o embargador veio, embargou a obra, desmanchou a obra, não devia ser uma igreja, ou um barracão lá, não sei do que lá, de quem que era esse terreno, que o ex-prefeito tinha doado esse terreno, parecido Maria da Silva, na época dele. Aconteceu o seguinte, Paulão hoje correu atrás, conseguiu um repasse para esse ginásio, está lá acontecendo. Um ginásio que até há muitos anos atrás, não sei se foi o Rony, quando era vereador, conseguiu esse terreno lá para ser uma escola, se eu não me falho a minha memória. Hoje está lá acontecendo a escola. Isso vai ser uma obra grande, um terreno já estava perdido, porque nós perdemos muito, muito terreno aqui em Pranura já. Em 2003, foi vendido 5,5 alqueires de terra, do São Francisco até nas casinhas do Reinaldo, alegando que tinha que pagar a dívida do município. O prefeito vendeu, Aparecido Maria da Silva, 2003. Foi vendido 5,5 alqueires. Jamais perdoou quem vende um patrimônio público para pagar a dívida. Tem que fazer igual o Paulão está fazendo. O Paulão está pagando dívida do prefeito de 2000, do concurso público. No fim do ano não teve festa, aniversário da cidade, porque ele pagou 6 pessoas, 270 mil. Agora tem mais 9 esses dias para pagar, são 400 mil. Tá certo que ele casou com a viúva, tem que tocar o barco. Sim, tem que dar conta do recado. Só que a Pranura, a prefeitura, a cidade está em maus momentos, pegou emburacado, está ali batalhando. Você entendeu? Se cada um fizesse uma rua de assalto, não, nesses anos todos, Pranura não estaria na situação que está hoje. Você entendeu? Só que muitos tampavam com cascalho, com terra. Paulão não, através de nós, fez o financiamento. O Solidário já vai começar a licitação. Os 2 milhões tem certeza que vai ser aplicado lá. 1 milhão está sendo aplicado em recap. Por isso eu ponho minha mão no fogo por ele. As coisas são demoradas porque é coisas documentadas, coisas certas, para não vir futuramente a ser caçado, igual aconteceu na rejeição das contas de 2006 do Beto, o João Gangino caçado, na rejeição das contas do Aparecido Maria da Silva. Então, ele tá devagar, sim, porque é tudo documentado, é licitado as obras. O dinheiro é repassado aos poucos. Até mesmo o dinheiro do ginásio que o Fausto, a Célia e o Chico conseguiu, foi por etapa. É devagar as coisas. Então, eu tenho certeza que Pranura vai estar tomando o rumo certo. E nós, vereadores, não deixamos de votar nada, nenhum projeto. Por isso o Paulo está dando andamento nessas obras todas. Mas é devagar, sim. Mas é coisa, fazendo a coisa certa. Documentação certa. Para não vir dar problema para ele futuramente. Porque ele é correto com as coisas. Meu muito obrigado a todos vocês. E eu peço aqui, conforme for, eu quero a palavra novamente, porque agora eu dei minha palavra como vereador. Eu ainda, talvez, peço a palavra do líder do prefeito.
O senhor finalizou suas palavras? Porque se finalizou e o senhor usou o nome do Luciano Machado. Palavra, Luciano Machado.
É...
Um minuto, Luciano. E se alguém usar o seu nome, aí o senhor tem direito de resposta.
É. Enquanto a Câmara paga 8 mil, por exemplo, mais ou menos, de advogado, a Prefeitura quase 37 mil. Então, eu acho que é uma diferença muito grande. Eu acho que 1 milhão e 800 em 4 anos, se fosse, né? 450 mil por ano. Eu acredito que não foi esse tanto também. Agora, a gente tem que cobrar sim, o vereador. Por quê? Porque as coisas não acontecem. Igual o senhor falar que antigamente a praça era arrumada porque não tinha vândalos. A praça era arrumada.
Tinha guarda.
Tinha guarda e guarda. Gente responsável para cuidar da praça.
Mas hoje em dia tem muitos.
Hoje em dia os prefeitos contam somente com dinheiro que vem do governo e de deputado. Não tenta fazer as coisas simples. Não tenta construir uma coisa simples. E defendendo. Muitas coisas que estão aí, vereador, quem conseguiu foi os outros. Muitas coisas. Vamos ser justos aqui. O João Gangino, quando entrou na prefeitura, vocês lembram? Não tinha um carro para andar. O maquinário estava todo detonado. Arrumou tudo. O João saiu, o Juré entrou e entregou a prefeitura arrumadinha para o senhor Paulo Roberto Barbosa. A prefeitura estava arrumadinha. E sempre quando toca no assunto daquela escola lá, foi um projeto que o Rony batalhou sim para ter aquela escola lá. Foi naquele local por falta de opção. Não tinha terreno na prefeitura. Então nós temos que falar as verdades, sim. Então, eu acho que é o seguinte. A gente tem que ser justo e brigar para as coisas que mostrar mais transparência. Ninguém aqui duvida da atitude do Paulão de honestidade. A gente cobra é agilidade nas coisas, a gente cobra é força, é pulso da condução da prefeitura. E eu, por exemplo, eu cobro sempre. Por que que antes você pagava 8 mil para um advogado, 10 mil? Por que que você tem que multiplicar por quase 5? 1 milhão no final de tanto, de 2, 3 anos, gente? Quanta coisa não dava para fazer? O que eu tento resposta é isso. Eu já fiz um monte de requerimentos em cima disso, eu não tive resposta. Você mesmo é testemunha disso. Eu tento ter resposta, eu quero que a ZK me explique por que que é 450 mil, por que que é 900 mil. É simples, vem cá e responde. Ninguém está duvidando da honestidade do Paulão. Paulão, vem cá e explica por que que está pagando esse tanto. Não é simples? Vem cá e fala, estou pagando 400 mil, 500 mil, 900 mil, mas é para isso e isso. Eu questiono por isso, porque antes não era. E não dá tanta diferença. O salário hoje do advogado da prefeitura é 4 mil e pouco. 5 mil. É mais ou menos, Faustinho? Do Dalvin? Procurador
jurídico. Básico é 4.816.
Fora os tempos dele, o isso, básico.
50, direito pessoal dele.
Quando o Luiz Henrique estava prestando serviço aqui para a gente na Câmara, ele me explicou. Ele falou que o salário aqui, por exemplo, do advogado da Câmara, da Prefeitura, 5 mil, que é o Dalvin. O máximo que poderia chegar o outro advogado contratado pela Prefeitura seria 10. E esse mês tem tribunal que acha ruim 10. Aí você vê a discrepância que existe. Então, eu nunca vou deixar de bater nessa tecla, eu quero resposta sim. Não adianta tapar o sol com a peneira, falar, ah, eu sou honesto, tem que provar. Então vem cá e mostra, é o que eu procuro é isso. Todos os requerimentos que eu fiz até hoje, eu queria resposta, manda a resposta.
Vai mandar.
Um dos motivos da cassação do João foi falta de responder o requerimento. Ele não respondeu o requerimento pra gente. Então, eu sempre vou cobrar assim, eu não vou puxar saco de ninguém. Então, boa noite a todos, é só isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Fausto Luiz Martins.
Boa noite novamente a todos. Eu só quero dar algumas explanações aqui, porque aí veio um ofício da prefeitura falando que foi repassado, Chico, Célia, nós que estamos acompanhando, vocês sabem disso, que passou 60 mil. mas só melhorar a informação para a população, que complementou o total do convênio de R$200 mil, porque já tinha vindo 140 para o término do poliesportivo lá no Orlando Pérez, 140 mil já estava aí e a obra está naquele ponto. E agora, pelo que eu conversei com o responsável pela obra, o Paulo Construções, vai terminar, já está pintando inclusive por dentro com esses 60 mil, e só as linhas lá da demarcação da quadra que não está na medição, procurei saber também, porque aí vai precisar da prefeitura estar fazendo as linhas lá com a tinta especial, que não está na medição do convênio. Mas os 60 mil que veio é o restante da verba total de 200 mil do convênio. Então, eu só queria esclarecer isso. Então, os recursos poliesportivos Jardim Esplanada, nós estávamos lutando, que a gente estava com medo, falei com o Chico Casselli, que como nós fomos atrás do recurso para terminar aquele poliesportivo, eu fiquei com medo do quê? Mudou de governo, veio 140 mil, ficasse ainda em aberto aquela obra sem o término. Então, a gente estava super preocupado. O Romildo Lucas, que é o esposo da Celinha, foi comigo lá no Paulo Construções para a gente ver se realmente o dinheiro estava na conta e quando ia terminar. Então, a gente está acompanhando, sim, fiscalizando a aplicação desse convênio aí, desses recursos, e a gente está muito satisfeito com isso. Pelo menos a gente está correndo atrás e buscando e trazendo e mostrando para a população que a gente está tentando ajudar no que a gente pode. Quanto à escolaridade, ô Luciano, eu percebi aqui o erro agora na redação. Eu não quero justificar nem para o lado jurídico da prefeitura, nem para o lado jurídico da Câmara. Eu só estou vendo no meu ponto de vista. Que no anexo 1 do projeto de lei já tinha mudado para alfabetizado. Isso até foi eu que fui lá, conversei, expliquei, porque o alfabetizado aqui da exigência de escolaridade do motorista, se nem na hora que você tira a carteira de motorista precisa ter esse nível de escolaridade superior, então não cabe a prefeitura ficar exigindo tão alto grau. Pessoas da nossa cidade que gostariam de estar prestando serviço, como José Carlos Pereira, o Zezinho da Ambulância, foi afastado desse cargo da seletiva porque não tinha essa escolaridade. E a experiência, o dom dele para ser o Zezinho da Ambulância, vou te dar um exemplo. O Juarez, irmão do Gildo, o cara conhece Belo Horizonte, corta aquilo lá tudo, vai para São Paulo, corta para todo lado. Tem as cartas, os cursos, todos necessários, também foi. Então foram várias pessoas que foram eliminadas e a seletiva passou um ou dois. Então se você tinha 10 vagas, só passou um. Então se a gente não tem nem no município, foi um pedido lá, que o Jander está preocupado, que ia vencer o contrato dele, ele trabalha hoje na ambulância. Agora parece até que mudou de lotação, está no almoxerifado, prestando serviço, buscando aluno na escola, mas também preocupado porque não tem um nível de escolaridade. Então, a gente falou, já que nem na hora de você conseguir o requisito básico que é para ter a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, exige uma escolaridade maior que alfabetizado, não tem porquê no cargo da prefeitura exigir isso. Então, isso eu tinha pedido e eu verifiquei no projeto de lei que já estava. Eu fiquei satisfeito porque, pelo menos, alterou alguma coisa que a gente pediu para parar de negar oportunidade para a população da nossa cidade. Infelizmente, essas pessoas, agora, a maioria está tendo muita chance de estudar, graças a Deus, melhorou demais. Então, antigamente, não. O Zezinho, por exemplo, começou a trabalhar cedo, não teve oportunidade de fazer segundo grau, aí, ó, o curso médio, o segundo grau, a faculdade, mas tem capacidade para exercer o cargo. Então, isso era um pedido meu. O que faltou, Luciano, era onde pôs aqui, no artigo 5º, fica alterada a carga horária e proventos do cargo de advogado, aí eu colocaria aqui, e ainda, vírgula, requisitos básicos de escolaridade do cargo de motorista. Como já está mudado lá no anexo 1, aqui só iria justificar como justificou de advogado no artigo 5º. Então, aqui no anexo 1 tinha mudado desde o projeto, que eu tenho o projeto antigo aqui. Então ele já tinha mudado, eu fiquei satisfeito porque eu olhei isso, que era um dos pedidos meus aqui para mudar isso, para poder atender mais gente da cidade. Então era só ter incluído esse vírgula e justificado no artigo 5º quando fez todas as mudanças nos artigos também posteriores. Então esse aqui, esse nível de escolaridade tem justificativa, é plausível a mudança. Agora o erro na redação aqui não é tão necessário, desde que fala que o anexo 1 passa a ter a tal redação, está valendo o anexo 1. Mas para elucidar mais, como eles tentaram elucidar artigo por artigo, qualquer mudança estava no artigo anterior, era só ter colocado o requisito da escolaridade no artigo 5º, que estava antes do anexo. Porque quando você fala que passa a vigorar com essa redação, a redação já estava alfabetizada. Então, vale o anexo 1. Mas a melhor clareza e transparência estaria melhor, do a parte, pode falar.
Porque a gente, eu estava reclamando, não é, a gente, todo mundo ia aprovar essa mudança. Uhum. E a mudança foi em poucos cargos, foi só no advogado, e teria que ter incluído esse do motorista, era simplesinho. Uhum. E defendendo aqui o advogado, é o seguinte, Celso, quando chega o projeto, igual chegou rápido, ali naquele quadro, você viu o tamanho do projeto que é. Ali só trocou, tirou o EM e passou para a Alfa. Então, para você ver um projeto, se você não tem uma base, você vai ler ele, de repente você passa batido mesmo. Não tem como você... Trocou o EM por Alfa. Tinha que estar explicado, né, vereador Fausto? Aí, porque não trocou tantos cargos. Se fala assim, uma alteração geral, no quadro geral, claro que ele ia analisar item por item, mas foi só questão do advogado e seria essa do motorista. E é uma questão que todo mundo ia aprovar. Porque muita gente, igual o caso do Zezinho, Juarez, teve problema com isso. Quem que ia ser contra isso? Se a pessoa, o único requisito que eu acho que tem que ter é a questão de curso. A pessoa vai trabalhar na ambulância, tem que ter curso específico para aquilo. Agora, a pessoa teve capacidade de tirar a carteira? Ué, não importa se é EF, se é Alfa, não. O negócio é os cursos. Desculpa, obrigado pela palavra.
Não, o que, que é isso? Estamos aqui só para esclarecer as dúvidas, porque a população fica escutando lá e assistindo e não está entendendo o que, que a gente está debatendo. A gente tem que esclarecer melhor aqui para o pessoal entender. No dia da reunião que nós tivemos com o tenente lá, o comandante lá de Frutal, no gabinete, que os vereadores, a maioria estiveram lá, foi falado na reunião que lá vai ser um ponto de apoio, só para estar confeccionando os boletins de ocorrência. Então, o comandante falou que não vai ser o posto porque não tem o efetivo, bastante. Então, se foi falado, nós temos que analisar melhor o convênio, se isso serve ou não para nós. Porque só para fazer o boletim de ocorrência, eu não sei se isso justifica o aluguel. É o que a preocupação da vereadora Célia está falando. Então, agora cabe a nós também ir lá, Celso, você como líder do prefeito, está verificando o convênio. Se o convênio está aceitando aquele ponto lá, o aluguel, tudo por conta de só para confeccionar, deixar o cara detido enquanto está confeccionando no sistema da Segurança Pública do Estado de Minas Gerais o boletim de ocorrência. Se for só para isso, eu não vejo tanta importância naquilo. Porque intimidar não está intimidando, porque depredaram lá esses dias para trás. Picharam, jogaram pedra, jogaram as coisas lá. Então, desce aqui e faz o boletim de ocorrência. Vamos ver esse convênio, se é para pôr policial mesmo ou não. Se não, vai justificar, como a Célia falou. Do lado de Furnas, realmente, tem uma firma de Colômbia que tem a maquinária, a balsa, que se propôs a estar fazendo. Tem que juntar esse dinheiro aí, ver um jeito, ou a Câmara devolver, porque aqui realmente sobra dinheiro. Está entrando, me parece, presidente, R$129 mil para essa casa de lei por mês. A folha de pagamento fica em torno de 65, 69. Então sobra muito dinheiro. Podemos fazer um planejamento? Lógico, não sou parte executiva aqui do legislativo, mas na gerência sua e no seu planejamento, a gente pode guardar esse dinheiro aqui com o recurso nosso que está sobrando, repassar para o prefeito. Não podemos repassar com um objeto já definido, mas podemos fazer um acordo de cavalheiros. Na hora de devolver, igual já devolvemos no passado, 120 mil, comprar terreno, essas coisas, nós podemos guardar os 120 para desassorear o lago. Então, e outra coisa, não adianta também só ficar falando de desassorear o lago. Nós temos que fazer medidas preventivas, como o Luciano falou, porque não existe mata ciliar mais. Você vai cortando os córregos e afluentes do córrego do estado, das minas, não tem a mata ciliar, não tem a APP, a área de preservação permanente. Então está complicado. Toda chuva que dá, está gradeada até na beira do córrego, vem o barro lá e assoria. Como uma vez estava tocando uma represa aqui em cima, na época, tinha um produtor rural que estourou a represa. Toda a areia encheu o pré-reservatório, que é antes do lago, tem uma caixa de retenção. Encheu ela, passou para o lago, estourou tudo. Então, se a gente não tem mata ciliar, não tem essa outorga que o Luciano está falando, vocês têm que entender o seguinte, a população às vezes não sabe, mas o cara que capta água no rio, no córrego, ele tem que ter outorga para captação dessa água. E eu não estou querendo entregar nenhum produtor rural, nem cabe a mim. Mas porque quando você concede essa outorga, você vê a capacidade de água que passa naquele córrego. E como o Luciano falou e outros vereadores, nós estamos vendo lá, está baixíssimo o córrego. Por quê? Está muita gente captando, passando do limite máximo de captação. Então, se todos tiver outorga é medido. A água que passa ali é que pode tirar o máximo. Então, só queria explicar isso do Lago de Furnas. A gente está preocupado, sim. A gente correu atrás, Luciano, de verba. Agora, infelizmente, está em aberto ainda o convênio. de 1.104.000. É faraônico, eu não sei o que, que é, mas eu quero saber, até amanhã vou ver isso. Esse faraônico mexeu um pouco comigo, vai fazer eu cobrar mais um pouco. Eu vou ver essa verba desse 1.100.000, que eu ainda conversei esse ano com o secretário de obras, ele falou que não fechou, que reabriram todos os convênios. Então vamos ver o que está acontecendo. Que não seja esse 1.100.000 que você falou, que seja 200, 300, mas que a gente dê um tapa lá e cuida desse lago, dá uma remanejada antes que ele seca de tudo. Porque está realmente assoreando de todos os lados e criando aquela vegetação já. É preocupante a situação do lago. A preocupação da vereadora Célia com o patrimônio urbanístico nosso, não vou falar o termo correto, aquilo é a menina dos olhos nossos, mas que tem que ser cuidado sim. Está de parabéns com a sua indicação, Celinha. No terreno da escola eram 8 lotes da quadra 103, e foi dado em dação em pagamento de dívida de IPTU da família do Luiz Silva e Oliveira. Da prefeitura eram 8 lotes que foram unificados, justamente para isso, para ter um espaço para se fazer uma construção. Então é patrimônio público, não era praça, não era nada. Eram 8 lotes de 800 metros quadrados cada um, foram unificados para se fazer a escola. Infelizmente, como disse, tinha outras pessoas que tinham cedido o lote para fazer outras construções que não era para definição específica da escola. Quanto ao jurídico, Luciano, eu também me assustei com os valores, vou te falar a verdade, que esse deve ser há pouco tempo esse valor, quero até saber o que, que é. Porque o valor desses 450 mil aí que você me mostrou o papel, que eu também vi agora, é alto mesmo, a gente tem que ver sim, a gente vai conversar lá amanhã, Celso, vamos ver o que, que é isso. Porque quando você fala num valor desse, assusta todo mundo mesmo. Mas o que eu entendi é o seguinte, isso daí é para um serviço específico de recuperação de recursos hídricos. É um serviço separado, não é assessoria jurídica da prefeitura. Porque da prefeitura me parece que gira em torno de 17 a 20 mil por mês. É outro contrato. Então é sem ser esse de 450 mil. É, porque pelo que eu entendi... essa firma, lá a prefeitura, paga 17 a 20 mil por mês, que a gente acompanhou lá o processo de inelegibilidade de contratação deles. Agora, o problema é esse aí que você falou agora, que é específico para essa área, de recuperação de recursos hídricos, no caso dos royalties da usina, que quando baixou o rio não estava usando as áreas inundadas, isso aí é um serviço específico, mas o valor também assusta. Nós temos que ver, porque todos os 9 vereadores... Quando você fala numa cifra dessa, a gente tem que procurar saber e se inteirar do assunto. Também não corro dessa, e eu acho que a gente tem que ver mesmo. Nem tinha visto, para falar a verdade, não sabia dessa contratação. Então a gente tem que vir aqui e cobrar. É importante o menino, o Wilson, que usou aqui a tribuna. Está certinho, é uma briga nossa aqui, essa CEMIG, essa extensão de rede. Faça sempre isso, a população tem que saber que tem que usar essa tribuna aqui. E pedir, cobrar seus direitos, talvez, como diz o Adriano, a gente apertando aqui, dando uma pressão, pode ser que a gente consiga as melhorias que a população precisa. Então, eu só queria dizer, usar essa palavra para falar isso daí e esclarecer as coisas. Porque a gente está aqui para trabalhar. E ninguém, a gente entende, a gente, às vezes, o Lucas, o presidente chamou a gente lá, no fundo, e essas matérias, outra coisa que eu não gostei é... Pelo menos hora de colocar em votação, presidente, uma sugestão minha, lógico que eu não determino como o senhor vai gerir a mesa diretora, mas na hora de colocar em votação, agora que o senhor falar projeto de lei número 13, por exemplo, o senhor podia pedir para o secretário que lesse pelo menos a ementa para poder estar falando, esse projeto trata da regularização de uma escrituração de uma casa da Vila de Furnas, porque a hora que a gente fala favorável, 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 a gente sabe o que a gente está votando. Mas o público está aqui, às vezes, ri, porque só fala favorável, só favorável. Não, mas isso foi tudo discutido numa reunião lá dentro do gabinete do presidente. Então, deixando bem claro, os 9 vereadores estavam reunidos antes da reunião pública, no gabinete do presidente, discutindo todas essas matérias que foram votadas aqui. Então, só estou dando uma prestação de conta do que e por que a gente está votando favorável, favorável. Parece que a gente é puxado de corda, cabresto. E eu não sou, e foi discutido lá de forma ferrenha entre os 9 vereadores. Tem outros projetos para ser votados, não foram colocados. Tem uns que eu acho necessário que seja colocado o mais rápido possível. Parece que vai mostrar, tem que marcar até reuniões extraordinárias aí para a gente estar votando esse projeto, porque tem prazo até dia 25 para estar aprovando, senão perde recurso. Então, as coisas aqui são levadas a sério, sim. E só estou explicando, porque, de repente, Lucas, a gente fica de papel de bobo aqui, porque é o projeto de lei número 13, favorável, o 14, favorável. Mas o que, que é isso? A população que está assistindo lá de longe não tem esses avulsos que a gente tem nas nossas mesas, toda essa papelada que a gente estuda e analisa. Só queria dizer para vocês isso. É importante mostrar o serviço, mostrar o que está votando, mostrar a transparência para a população, o que, que nós estamos votando. Nessa próxima reunião extraordinária vai ter essa taxa da coleta dos entulhos aí, das caçambas, que a gente vai estar analisando, discutindo com o executivo, que era de R$70, já conseguimos baixar para 20, vamos brigar mais, porque a nossa vontade é que favorecer o povo o máximo possível. O que a gente conseguir aí, a gente vai estar lutando. Vi na internet que o pessoal está falando que os vereadores vão determinar o valor da caçamba. Não são os vereadores, que não é de iniciativa nossa. Mas nós podemos conversar com o prefeito, e a gente tem liberdade para isso. Vamos conversar, o que dá para baixar? Dá para baixar mais? Dá para isentar as famílias carentes? Faz um relatório socioeconômico, quem não tem condição de pagar a caçamba, que se faça o relatório, isente a pessoa. Isso tem que estar no projeto de lei que vem do executivo. Por isso que hoje não foi votado, pelo que eu entendi da nossa reunião anterior a essa aqui. Então, a gente discute as coisas e aprova coisas seriamente aqui. A gente está para representar o povo, e quero mostrar a maior transparência ainda. Então, não, tem coisa que não depende só do vereador, mas a gente pode questionar, pode ir no executivo, dar sugestão, e é essa a nossa ideia. Me desculpa aí, eu queria só falar e explicar, porque é chato a gente só ficar falando favorável aqui, favorável, e o povo, pessoal da internet e o público presente não está entendendo o que a gente está fazendo, qual o trabalho que está sendo realizado. Então, era só isso que eu queria falar. Uma boa noite a todos, Faustinho, muito obrigado.
Antes do senhor encerrar suas palavras, emprestar um gancho aí. O senhor, como funcionário lá na prefeitura, sabe de tudo que acontece lá e gostaria também
tudo
que...
Tudo não. Oi? Tudo não.
Não, pode mais ou menos quase tudo. O acontecimento da nossa cidade.
Certo.
E gostaria que explicasse para o povo presente, os internautas, o que foi feito nesses 3 anos e meio com recurso próprio, obras, alguma coisa da prefeitura.
Isso é complicado. Realmente complicado, tem serviços de manutenção, por exemplo, como limpeza, recuperação de maquinário, tem vários serviços e tem despesas. Todos esses serviços que você vê aí na rua, folha de pagamento, hoje você gasta quase 50% do valor. Então, quando você fala assim, ah, eu arrecado 1 milhão, mas você pode saber que 500 mil já fica para a folha. Aí tem que consertar isso, tem que manter despesa de almoxarifado, de saúde, que você gasta 15% na educação. Não, 25% na educação, 15% na saúde. Mas você vai ver, estava aplicando 23%, 27% na saúde. Mesmo assim, a saúde não mostra o resultado que todo mundo deseja. E aí você vai na educação, tem que gastar os 15%. Então você começa a ver, porque se você não atinge os 15%, a conta pode vir rejeitada. Você sabe disso. Quando você não atinge os limites mínimos, a prestação de contas sua vem rejeitada do Tribunal de Contas do Estado. Aí o que faz? Você tem que fazer cursos para os profissionais, tem que fazer palestra para as crianças, gastar, reformar um prédio lá, para se atingir os 15%. Porque se você não faz o 15%, às vezes você não faz nem o que está mais precisando, mas tem que ser específico, aplicado naquele local. Então é complicado. O que o Celso falou, nós não vamos esconder aqui não. Tem problemas de administrações anteriores, sim. Todo mundo sabe, ninguém está aqui para esconder. O problema existe, está pagando. E como diz ele, casou com a viúva que cria os meninos. É aí veio estourar na mão do Paulão mesmo. Só que, infelizmente, tem que pagar. Todas as verbas aplicadas incorretamente, igual 156 mil do problema do Réveillon da Praça aí, está sendo restituído pela prefeitura. É coisa de mandato anterior que deu processo até de cassação. Então é complicado. Mas, você está me perguntando, tem várias coisas que dá para se fazer com recurso próprio, como o Luciano falou, coisas pequenas. Uma coisa que eu estou vendo aqui, que fui cobrado essa semana, Celso, até vamos falar amanhã e cobrar, que vamos no setor de obra, ver se tem verba, se tem convênio disponível. É o campão lá embaixo, está todo mundo falando, está todo mundo, e parece que tinha os pedreiros, tinha verba para isso. Vamos cobrar essa parte da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana para estar lá, melhorando isso lá. Parece que me falaram ontem, hoje à tarde, que o pessoal vai lá e arranca a frente do padrão e liga sozinho os refletores. Então está complicado. Vamos ver esse negócio amanhã cedo dos vigilantes. Então tem coisa, como o Luciano falou e mais vereadores falaram, Dá para fazer com um recurso próprio. Nós temos que correr atrás. Guardar 100 mil para desassorear o lago é o prefeito fazer um planejamento, mandar o tesoureiro tirar 5, 10 contos por mês e pôr numa conta específica lá. A hora que der os 120 mil, a gente vai e contrata com um recurso próprio o desassoreamento do lago. Você viu? Essa é a minha sugestão hoje para o problema da iluminação pública. Pega o dinheiro da conta de iluminação pública e aí faz a extensão de rede e cobra da CEMIG depois, executa ela, mas não deixa a população sem o benefício, a melhoria necessária. Mais alguma coisa que você quer perguntar?
Mas sim, para finalizar, então, por recurso próprio, obras, alguma coisa, não foi feito ainda.
Com recurso próprio, ele, que eu saiba, o líder do prefeito pode ter maiores informações quanto a isso, mas com recurso próprio foi o leilão lá dos maquinários e compraram o caminhão poliguindaste e as caçambas foram adquiridas com recurso próprio. Certo. Então, já são algumas ideias que a gente deu, até indicação nossa aqui de vereador, que era sucata, foi vendida e foi aplicado em patrimônio que vai beneficiar a comunidade. Então, eu só queria te falar, porque eu fico satisfeito. Eu, Luciano, nem um vereador quer criar taxa aqui. A gente não veio aqui para isso, a gente quer solução. Mas como era R$ 70,00, passou para 20 e nós estamos pleiteando até talvez uma isenção, então a nossa parte nós estamos fazendo. Mais alguma coisa?
Não, então, só lembrando também, o senhor disse 129 mil, mas menos 10, 119, mas quem sabe futuramente chegamos lá.
Isso aí, garoto. Mas aí, guardar 20 mil por mês, em 6 meses nós temos 120 mil para desassorear o lago. Então, não, estou falando assim que é uma sugestão boa, vai levar a nossa imagem de vereador para toda a população. O que vocês fizeram? Devolvemos, não só a mesa diretora, os nove vereadores, devolveu o recurso que poderia ter gasto superfluamente. A gente pega e guarda e põe um objetivo específico. Nada. Uma boa noite a todos. Pode?
Você deu uma sugestão muito boa, quero te parabenizar. Tenho certeza que o presidente vai conseguir sim, porque em 3 meses o presidente conseguiu comprar um carro de R$ 81 mil. Tenho certeza que esses restos de meses vamos conseguir juntar essa verba aí para aplicar no lago. O senhor presidente está fazendo um bom trabalho até agora. Em 3 meses comprar um veículo de 80 mil, quem sabe a gente ajuda mais coisas igual o ex-presidente dessa casa fez junto com nós, né? Obrigado pela palavra.
A palavra, vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior. Peraí, desculpa, um minuto. Vamos dar uma pausa na reunião, pois já estouramos vários minutos aí a gravação.
Deus assim. Cansado. Escolheu eu, mas posso.
Peço, senhores vereadores, que retornem aí. Com a palavra, vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
É, uma sugestão aqui, já que foi falado, citado várias vezes sobre o Lago de Furnas, é o seguinte, já que nós, vereadores, aqui todos aprovamos aqui a associação, o cadastramento do município com a Anvale, e nesse cadastramento foi economizado 30%, né, no recap aqui, uma economia boa, foi muito bom ter feito isso aí. Então, já que nós trabalhamos com a Anvale, uma sugestão, vereador Celso. Com certeza, vemos várias sugestões aqui, que ele possa também utilizar a maquinária da Anvale, não só no recap, mas também no lago. Toda vez que eles vierem para cá um pouquinho para ajudar no recap, manda uma reta escavadeira, manda alguma coisa lá para a gente estar utilizando no lago. E devagar, vai arrumando devagarzinho. Eu não precisa de fazer um projeto grande, porque isso aí vai demorar e vai passar o mandato do prefeito Paulo. E começando devagar com essa Anvale aí, fazendo esse assessoramento devagar, e também fazer um mutirão com os próprios moradores da cidade, através da associação que está sendo montada, e o pessoal voluntário. Eu tenho certeza, já que nós ajudamos outras coisas aqui, com relação, por exemplo, ao mutirão da limpeza, vieram o ano passado aqui o pessoal da Igreja Adventista de Frutal, que auxiliou na limpeza da cidade, e não teve apoio das igrejas aqui, e de todos os moradores, eles vieram sozinhos aqui e fizeram um bom trabalho. Então tem coisas simples que poderia estar sendo utilizada com o pessoal, entendeu? Utilizando essas formas voluntárias e a associação que nós pagamos todo mês, devido ao cadastramento que foi aprovado pela Câmara Municipal. É uma sugestão, assim, de todo o meu coração, não denegrindo a imagem. Eu tenho certeza que ele está com boa vontade, mas essa indicação que ele possa estar vendo com carinho. Boa noite.
Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos os vereadores aqui, parabenizar todos por suas cobranças, suas indicações, projetos. Quero deixar aqui meu sentimento de solenidade, de pesares sobre a família do Celso Moya, pois meu amigo César Augusto Moya chegou a falecer no final de semana passado. Tenho certeza que ele vai fazer uma falta lastimável para nós, seus amigos. Um garoto com futuro brilhante, já formado em engenharia elétrica, estava fazendo pós-graduação, trabalhando, tinha tudo na vida, mas infelizmente Deus sempre quer os melhores ao seu lado e o levou. E fica aqui meu registro. Quero também dizer sobre tudo que foi dito, cobranças e a questão também que nos chegou hoje pelo portal da transparência. Sabemos que Planura está em dificuldade financeira muito grande, de arrecadação, de tudo mais. Mas é muito complicado quando a gente vai lá no portal da transparência e olha lá processos de contratação de advogados. Está aqui a data da assinatura, 18/11/2014. Contratação de serviço advocacios especializado em revisão e recuperação de IPM/ICMS, decorrente da geração de energia elétrica de saúde do Porto Colômbia, administrativo pela Planura Centrais Elétricas, para formar do índice definitivo de repasse no período fruto e
retroativo, um prescrito. Isso aqui, senhores, é muito complicado para nós que vemos o sofrimento de planura, tudo que tem que ser passado, tudo que está faltando para a nossa cidade e uma empresa levar uma grande porcentagem desse valor. Sim, faz falta. Os mandatos passados eram menos, é menor, agora multiplica isso por 5. É muita coisa. R$900 mil em 2 anos. Está aqui, ó, 2014 a 2015. É dinheiro demais. Gosto também, o senhor Fausto, das suas indicações, tudo, e nos ajuda aqui assim, a melhorar o andamento dessa casa. Sim, quem sabe, se nós conseguirmos aqui voltar o dinheiro para o prefeito, mas não é a nossa obrigação, todos nós sabemos disso, e pagar uma quantia exorbitante dessa para uns advogados associados de Uberlândia, que vem uma vez na semana aqui e olha lá. Agradeço aqui ao jurídico dessa casa pelo seu trabalho esforçado, analisou o projeto. Sim, temos falhas às vezes, acontece, mas eu peço mil desculpas de te pagar apenas R$7 mil por mês. Eu acho que é 7 mil, senhor? R$7 mil por mês. Pelo seu salário, eu sei que o senhor merece muito mais que isso. Mas por tudo que acontece aqui nessa casa, todas as dificuldades que temos, está aqui junto com nós, ligar, vem aqui na hora que precisa, está na nossa cidade. Estamos valorizando também o nosso pessoal. Assim, se ele não for qualificado, mas eu tenho certeza que ele está correndo atrás disso e não cometer erro algum. E fomos não só influenciados ao erro pelos senhores advogados do Executivo, pois não informou nós. Por todas as mudanças tem que ser informado. E isso sim que aconteceu, fomos influenciados ao erro. Quero parabenizar os senhores também, o senhor Vils, pela sua presença aqui, cobrando, e viu que é um argumento já de há muito tempo. Mas, infelizmente, o processo é lento. E disso a gente vem escutando desde mandatos anteriores. E agora nós estamos vendo o que aqui? A mesma coisa acontecer como vários anos, todas as políticas. Colocar a culpa no passado. Vamos parar de pensar em passado, vamos pensar no futuro. É essa a atitude que foi tomada em 2013, 2012, foi colocada na eleição. Essa que fala assim, não, vamos pensar para frente. Isso que foi penhado em campanha, não, passado esquece. Vamos pensar para o futuro. Mas o que viemos novamente na nossa cidade planura, questão política, parece que estão deixando para inaugurar tudo no fim do mandato, né? Mas todos, como diz, tudo aquilo ganhado pelo Estado, nada construído por recurso próprio. Sim, tem seus gastos, tem suas contrapartidas, tudo sim. Mas e aí? E o impacto depois, com essa falta de dinheiro? Como que vai ser? Vamos rezar para que melhore. Graças a Deus a chuva veio, o rio está cheio. Mas vamos ver qual a situação de Furnas, com a concessão que está, que já estourou a concessão e mudanças virão vir. Quero também dizer, senhores vereadores, aos senhores funcionários que lutaram muito aqui por esses projetos, que vêm de urgência. Hoje mesmo chegou um aqui, era 4h30, mais ou menos. Não colocamos em votação. Peço também desculpa pela demora da reunião lá no fundo. Não deu para fazer essa semana, por isso teve que ser de urgência, porque muitos trabalham aqui. Quero também dizer sobre a Celinha, a sua cobrança. O dinheiro que está sendo gasto para pagar o aluguel pode ser investido em outras áreas mesmo, como todos os vereadores disse aqui. E assim, e a reclamação da falta do dinheiro, mas está gastando exorbitante. Infelizmente, não dá certo isso. Temos que ver, analisar esses gastos. Para finalizar já também, sobre o secretariado, que leve a informação ao senhor prefeito, que está aí nos assistindo, agradeço por assistir nossas reuniões, para ficar ligado. Às vezes,
dou das cobranças aqui, acha que é crítica, falando mal, mas não, não é assim não, nem, não somos desse jeito, estamos sempre crítica construtiva. Você acha que eu quero que ver esses advogados aqui fora daqui? Não, eu quero sim, eles aqui trabalhando, mas com justo, um salário justo, um dinheiro justo, que eles estão levando lá para a cidade deles esse dinheiro, sendo gasto lá, com as famílias deles lá, não volta para cá. Infelizmente, fica aí a minha cobrança. Requerimentos, sim, serão feitos aí sobre isso. Espero que tome alguma atitude o senhor prefeito. E boa noite a todos por nos aguentar até essa hora, atrasando já a janta de quase todos aí. Agradeço a todos funcionários dessa casa, aos internautas, escrita, imprensa escrita e falada. E desculpe se teve algum erro. E boa noite a todos. Convoco os senhores vereadores para... Convoco os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária que realizará no dia 3 de agosto de 2015, às 20 horas. Peço ao secretário que proceda a chamada nominativa.
Almezinho Luiz Martins.
Presente.
Adriano Roberto da Silva.
Presente.
Fausto Luiz Martins.
Presente.
Luciano Machado.
Presente.
Célia Soares Lucas.
Presente.
Francisco Antônio Nascimento Filho.
Presente.
Celso Luiz Martins.
Presente.
Carlos Roberto Paiva Nogueira Júnior. Presente. Lucas Giovanni da Silva.
Presente.
Nada mais vindo a tratar. Declaro encerrada esta reunião. Boa noite a todos.